podem sentar, já temos quórum. Queria agradecer a presença e a pronta solidariedade do Sr. Ministro da Missão Interna, Rui Pereira, e do Sr. Secretário Adjunto da Missão Interna, José Magalhães, quem saúde. Como se recorda, vamos estar na próxima semana também em Bruxelas, não é? Nós aqui vamos seis, mas enfim, vocês certamente já receberam o programa e, portanto, as áreas em que vão intervir. Como os seus estados se recordam, do que se trata é de um requerimento do PSD acerca da criminalidade no Norte, mas que foi aceito na Comissão com o sentido de que, obviamente, a interpelação ou a audição do Sr. Ministro se referirá às questões da criminalidade a nível nacional. Vamos fazer como é costume, vamos dar a palavra ao partido interpelante, será o Sr. Deputado Fernando Negrão, que fará o primeiro conjunto de questões, o Sr. Ministro responderá e depois no resto faremos em conjunto. Até bom, o Sr. Deputado Fernando Negrão, do PSD. O que importa é o requerimento, não é quem se acerte. Até bom, o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais cumprimentar e manifestar naturalmente a satisfação de os termos aqui para podermos fazer esta interpelação acerca de segurança. Como disse o Sr. Presidente, este requerimento está subscrito por um grupo de deputados que se refere a uma situação, não direi concreta, mas geograficamente delimitada, mas obviamente que as perguntas que faremos e a exposição que farei será a nível nacional. Uma vez que, para além do mais, é essa a competência direta do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não é a primeira vez que o interpelo relativamente a esta matéria, já o fiz a quando na especialidade da discussão do orçamento, e notei que o Sr. Ministro tem uma visão muito otimista no que diz respeito à evolução da criminalidade no nosso país. E apresenta números, 2007, que são números, enfim, favoráveis no que diz respeito à criminalidade em comparação com o ano de 2006. Nós temos dados e sinais, e principalmente sinais, de que a criminalidade começa a assumir contornos diferentes daqueles que são os tradicionais no panorama da criminalidade nacional. E dizer-lhe, Sr. Ministro, que o desfazamento entre o seu otimismo e os sinais da criminalidade para o futuro são perigosos. E são perigosos porque o responsável máximo pela segurança dos portugueses, quando tem uma perspectiva demasiado otimista e muito diferente daquilo que é o sentimento de insegurança quase generalizado na população, o efeito normalmente é aumentar esse sentimento subjetivo de insegurança. Sr. Ministro, dá-lhe alguns dados daquilo que está a acontecer ou que aconteceu recentemente. Por exemplo, o famoso fenómeno de carjacking, como nós sabemos, perturba e cria esse sentimento e amplia esse sentimento de insegurança. E nos primeiros 9 meses deste ano, o roubo de viaturas com violência, que é esse fenómeno, com o recurso à arma de fogo, aumentou 13%. E ao todo, a Polícia de Segurança Pública já registou 209 casos contra os 184 ocorridos no ano passado. A estes números devemos juntar os números da Guarda Nacional Republicana, que já conta 133 casos, ou seja, mais 24 casos que o ano anterior. Sr. Ministro, homicídios na área metropolitana do Porto estão registados 6 nos últimos 2 meses. Cenas de tiroteio em sítios públicos, River Café, morte de um segurança numa discoteca, um empresário da noite portuense, 2 jovens em 21 de julho e em 6 de agosto, e mais recentemente um taxista em Vila Nova de Gaia e um segurança de um parque de estacionamento em Matosinhos. Vaga de assalto nas Caldas da Rainha, ourivesarias e banhos, 23 de outubro de 2007, que deu origem a que os autarcas aprovassem uma moção solicitando ao Sr. Ministro um reforço policial para a zona. Insegurança na linha de Sintra, 10 de outubro. Foi feito um estudo e 75% dos utentes da linha de Sintra consideram que não existe segurança dentro das composições ferroviárias. E 78% não se sentem seguros na própria estação onde apanham o comboio. Estes dados são revelados por um estudo divulgado pela Comissão de Utentes da linha de Sintra. Temos aqui, não concordando o Sr. Ministro com o aumento da criminalidade, temos aqui a manifestação nítida de um sentimento que podemos qualificar como subjetivo de insegurança. Sr. Ministro, continuando, onda de assaltos a ourivesarias. Mangual, 31 de outubro. Porto Alegre, 18 de outubro. Famalicão, 13 de outubro. Amarante, 4 de outubro. Viana do Castelo, Museu do Ouro e Ourivesaria Freitas, valor estimado em 1,5 milhões de euros em setembro deste ano. Onda de assaltos a bancos, Leiria, 25 de outubro, Loulé, 11 de outubro, Mialhada, 25 de setembro, Lixa, 19 de setembro. Onda de assaltos a gasolineiras, dados do Ministério da Administração Interna, revelam que só no primeiro trimestre ocorreram 69 assaltos a bombas de gasolina. E existem outros. Assalto à estação de Correios no Restelo, 18 de setembro. Assalto e agressões a taxistas e felgueiras, 18 de outubro. Assalto à mão armada supermercado de Odivelas, 22 de outubro. E há muitos mais que me escuso de estar aqui a reproduzir que têm sido noticiados na comunicação social e com certeza o Sr. Ministro terá o devido registro através das forças de segurança. Avançava só com mais um dado. Foi notícia de um diário que diz, tendo feito as contas que eu depois confirmei, que um banco é assaltado em cada 60 horas nos últimos meses no nosso país. Sr. Ministro, é esta a situação. Dir-me-á que eu compactei toda a criminalidade ocorrida nos últimos meses e resolvi vir para aqui fazer um pouco de alarmismo relativamente à situação da criminalidade. Não é isso, Sr. Ministro. Eu sei que está preparado para me dar essa resposta. Mas eu diria que não é esse o objetivo. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção, Sr. Ministro, é explicar-lhe que os sinais da criminalidade para o futuro são perigosos e são diferentes no que diz respeito ao paradigma da criminalidade para os próximos anos no nosso país. Acrescentava ainda, Sr. Ministro, relativamente à criminalidade da noite, as várias reportagens feitas por vários órgãos de comunicação social, muito fundamentadas, que nos dão bem o panorama do que é a criminalidade na noite, do que é a organização da criminalidade da noite, seja ela no Porto, seja ela em Lisboa e mesmo noutras zonas do nosso país. E todos nós sabemos a particularidade da criminalidade da noite, uma vez que é essa criminalidade, às vezes aparentemente insignificante, estão ligadas redes ligadas à droga, redes ligadas ao tráfico de pessoas e, enfim, por aí adiante, e tudo o que diga respeito à criminalidade organizada e mesmo à criminalidade económica e à lavagem de dinheiro. Em suma, Sr. Ministro, é esta a situação e o panorama da situação da criminalidade nos últimos meses no nosso país. E daí, o requerimento feito pelo PSD, em que se faz referência em concreto ao exemplo do Porto, e o Porto acrescenta ainda que a resposta que é dada pelo Governo a esta situação, especificamente neste distrito, é, por exemplo, o encerramento de esquadras, e dá o exemplo da esquadra do bairro do Lagarteiro, ignorando por completo a onda de violência que assola essa região e que é da maior preocupação. Sr. Ministro, dizer-lhe que, apesar da desvalorização que faz destes sinais e da criminalidade que tem acontecido, eu vou-lhe ler declarações como, por exemplo, esta. Está a aumentar a criminalidade violenta ligada a organizações criminosas bem preparadas. Uma outra declaração que diz: as forças de segurança apresentam resultados longe do pretendido no combate à criminalidade violenta. Estas declarações, Sr. Ministro, foram proferidas pelo General Leonel de Carvalho, o mais alto responsável do Gabinete Coordenador de Segurança e na dependência direta de Vossa Excelência. Portanto, temos o responsável pela coordenação das Forças de Segurança especialmente preocupado com a criminalidade organizada e com o facto dela ter vindo a aumentar, a organizar-se progressivamente e a ver e as forças policiais estarem ligeiramente aquém no combate a esses fenómenos. Por isso, Sr. Ministro, mais uma vez, os sinais são sinais de grande preocupação. Existe um sentimento generalizado na população de aumento da criminalidade, mesmo que esse sentimento, em parte, seja um sentimento de natureza subjetiva. Um outro sinal é que a criminalidade está cada vez mais organizada, a criminalidade está cada vez mais complexa nos meios que usa e cada vez mais violenta na atuação e, por isso, com consequências cada vez mais devastadoras a nível, por exemplo, dos homicídios e da criminalidade mais grave. E um terceiro sinal, Sr. Ministro, eu acho que este é o sinal mais importante e tem a ver com a desmotivação das forças policiais. E todos nós assistimos quase diariamente notícias de agentes de segurança que ou são objeto de agressões por parte de delinquentes, e há várias notícias, centenas de agressões a polícias desde o início deste ano, ou notícias que nos dizem, com frequência, psicólogos ajudam militares, psicólogos apoiam agentes de segurança pública. E temos queixas diárias por parte das associações representativas, tanto dos agentes da PSP como dos guardas da Guarda Nacional Republicana, no sentido de que a desmotivação é grande, a falta de apoio psicológico por parte do Ministério e por parte dos comandos é maior ainda. Ainda hoje, no Jornal de Notícias, vemos um título de primeira página de que as agressões a polícias estão a aumentar. Nos primeiros 9 meses do ano, registaram-se 1.367 casos, subida de 5,6% relativamente ao ano de 2006. Sendo que participações de criminalidade violenta até setembro passado diminuíram com algum significado, e eu não podia deixar de dar também este número, que é de 14,6%. Mas o que nos preocupa, Sr. Ministro, não são as estatísticas até hoje, até ao dia de hoje, relativamente à comparação com o ano de 2006. Sabendo nós que o aumento de 2005 para 2006 foi de grande significado. O que nos preocupa são estes sinais relativamente à mudança, e insisto, do paradigma da criminalidade para o futuro no nosso país. Sr. Ministro, por isso, fazia-lhe agora 3 perguntas mais diretamente. Em primeiro lugar, o que pretende fazer para tornar efetivo o policiamento de proximidade? Há anos que se fala em policiamento de proximidade. E nós, o que vemos, através de palavras do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, através de palavras do Sr. Ministro, é que uma das soluções para levar a cabo os programas que estão inscritos no orçamento para o ano de 2008 passa, por exemplo, por encerramento de esquadras da polícia. E, portanto, temos aqui um problema. Encerramento de esquadras implica afastamento das estruturas policiais das populações. E, por isso, implica pôr em causa os programas de proximidade das polícias relativamente às populações. O Sr. Ministro está-me a dizer que não. E eu lembro-me perfeitamente, há uns anos, a discussão que houve neste país relativamente às super-esquadras. E lembro-me bem da posição do Partido Socialista relativamente às super-esquadras. E, portanto, eu dir-lhe-ei, Sr. Ministro, que esta política que pretende levar a cabo é, ou de outra forma, naturalmente, a mesma política das super-esquadras. Estranho é que tenha esquecido as críticas que o Partido Socialista, na altura, fez a essa política. Uma outra pergunta, Sr. Ministro, que tem a ver com a notória desmotivação dos agentes policiais. O que é que o Sr. Ministro pretende fazer para, no mínimo, parar essa desmotivação e, naturalmente, nas regras de bom senso, aumentar a motivação, que é fundamental, dos agentes policiais? Continua a pretender tratar um polícia da mesma forma que trata um funcionário administrativo do Ministério, salvaguardando naturalmente o respeito que tenho por ambos? Que tipo de mecanismos é que pretende criar para que esta desmotivação cesse e aumente. Uma terceira pergunta, Sr. Ministro, que meios pretende tomar para enfrentar os novos tipos de criminalidade que aí vêm, em consequência dos sinais que aqui referi? Se é que o Ministério está ou não preparado para as novas formas de criminalidade que aí vêm, e designadamente porque temos um problema, que é o congelamento da admissão de agentes para a PSP e da GNR para os próximos anos. Sendo que não é através da introdução ou da mudança de agentes da Secretaria para as ruas que o Sr. Ministro vai com certeza resolver os problemas. O problema, eu tenho aqui declarações do Inspetor-Geral da Administração Interna, em que ele apela a muitas cautelas, em que ele diz que as confusões podem gerar desânimos e não vai ser fácil transformar em operacional um administrativo que sempre esteve atrás de uma secretária. Se é com estes homens que o Sr. Ministro pretende aumentar a capacidade operacional da Polícia de Segurança Pública ou da Guarda Nacional Republicana, o Sr. Ministro explicar-nos-á como é que isso vai resultar e quanto tempo é que isso vai levar a fazer face aos sinais preocupantes que temos em termos de mudança do tipo de criminalidade no nosso país. Sr. Ministro, termino dizendo-lhe que face à realidade, cujo quadro se caracteriza por este sentimento crescente de insegurança, que é um sentimento, pode o Sr. Ministro qualificá-lo subjetivo, mas é efetivo e é de grande preocupação, o seu otimismo, Sr. Ministro, se me permite, só tem uma causa, que é a ausência de uma estratégia para enfrentar a criminalidade no nosso país. E só tem uma consequência, que é a degradação contínua da autoridade do Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigado, Fernando de Grão, PSD. Então, eu tenho a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna para responder ao Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, enfim, eu vou repetir pela sétima, oitava ou nona vez algo que já toda a gente compreendeu. Não há nenhum desfazamento entre o meu discurso e a situação no país. Eu tenho dito repetidamente que é evidente que os números indicam uma diminuição da criminalidade geral, da criminalidade grave, mas tenho dito também que para mim a segurança se faz de duas dimensões. De uma dimensão objetiva e de uma dimensão subjetiva que é importantíssima. Porque o direito à segurança implica que as pessoas confiem na prestação de segurança pelo Estado para poderem exercer livremente os seus direitos. Tenho dito sempre, sempre, sempre isto, e tenho dito que é preocupação do Governo e do Ministro que os portugueses se sintam seguros e que todos faremos para elevar o sentimento de segurança. Aliás, tenho dito sempre também que cada crime é um crime a mais e que estou preocupado com a criminalidade grave, com a criminalidade violenta e com a criminalidade organizada. Portanto, Sr. Deputado Fernando Negrão, a sua conversa sobre o desfazamento entre o discurso do Ministro e a situação de segurança é uma conversa que, essa sim, não tem nenhuma correspondência na realidade. Bom, segunda questão. O discurso do Governo e do Gabinete Coordenador de Segurança tem sido plenamente uniforme. O Gabinete Coordenador de Segurança, o Sr. General Leonel Carvalho, tem dito sempre, como é óbvio, que a criminalidade está a descer, mas que há sinais preocupantes que estamos a acompanhar com toda a atenção. Portanto, é um discurso plenamente uniforme. Terceiro, eis algumas coisas que o Sr. Deputado nunca me ouvirá dizer. Que o Porto é um faroeste. Que as forças de segurança não estão preparadas para fazer frente à criminalidade. Ou que a criminalidade está a subir quando está a descer. A primeira coisa não a digo porque acho que é irresponsável na perspectiva da segurança. A segunda coisa nunca a direi porque demonstra uma falta de respeito e pela compreensão da atividade das forças de segurança que eu não partilho. A terceira nunca a direi porque é falta grave à verdade. Portanto, os seus deputados ouvir-me-ão aqui sempre uma linguagem de verdade e de rigor. e dela não sairei, apesar dessas tentações a que os senhores deputados por vezes cedem, em particular se deu agora ao senhor deputado Fernando Miguel. Vamos a alguns números, porque nós podemos, na realidade, fazer um enunciado de crimes que tenham ocorrido. E estes números, é bom lembrá-los sempre, não são números do governo, são números das forças de segurança, do gabinete coordenador de segurança, devidamente recolhidos e fixados. O governo não tem nenhuma intervenção nestes números. São números oficiais das forças de segurança. Então os números dizem isto. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de ocorrências participadas às forças de segurança registrou um decréscimo de 7.850 casos, relativamente ao período homólogo de 2006, correspondendo a uma diminuição de 2,7%. Ou seja, até ao fim de setembro, afinal, houve menos 7.850 ocorrências criminosas. Bem, vamos para a criminalidade violenta e grave. Em termos de criminalidade violenta e grave, registrou-se uma diminuição de 14,7%. Ou seja, registrou-se um decréscimo de 2.081 crimes violentos e graves. Queremos... Diz, foi ele que me disse. Bom, vamos... Não fiquem enervados, senhores deputados. Isto são números oficiais. Bom, vamos... Não. Isto não é conversa, isto são números. Bom, vamos falar de números destacados. Homicídios. Houve, em 2006, até ao fim de setembro, 128. Em 2007, 94. Menos 26,6%. Roubos na via pública. Houve em 2006 até ao fim de setembro 9.021. Em 2007, 6.835. Menos 24,2%. Violação. Houve em 2006 até ao fim de setembro 237. Em 2007, 194. Menos 8,1%. Roubos a bancos. Houve em 2006 até ao fim de setembro 71. Em 2007, no período homólogo, 52, menos 26,8%. Vamos ser francos. Toda a criminalidade está a descer. Há alguns casos em que não desce, de acordo. A nossa linguagem é de verdade. Por exemplo, o roubo a posto de abastecimento de combustível subiu 3,9%. Houve 152 até ao fim de setembro do ano passado e 158 no período homólogo deste ano. Por exemplo, houve 5,6%, como o Sr. Deputado referiu, de aumento dos crimes contra a autoridade pública. Mas atenção, Srs. Deputados, o aumento do número de crimes contra a autoridade pública, é bom não esquecer, revela sempre, e essa homenagem tem de ser prestada às forças de segurança, maior atividade policial. Os Srs. Deputados sabem, certamente, que quando a atividade policial é menos intensa, não há desobediências. Claro. Se o polícia português fosse o polícia com que parodiava há uns anos atrás aquele cómico brasileiro, o José Soares, não havia crimes de desobediência. Mas não, estão enganados. Ao contrário do que dizem, as forças de segurança são competentes, dedicadas, abnegadas e até heroicas. E têm reagido muito bem à vaga de criminalidade. Bom, o Porto, aqui alguém com um raro sentido de infelicidade chamou Faroeste. No Porto, região dessa tal suposta incidência criminal, é necessário referir que o total de crimes participados diminuiu 7,8%. Ou seja, senhores deputados, afinal diminuiu mais do que à escala nacional até. Enquanto à escala nacional diminuiu 2,7%, no Porto diminuiu 7,8%. E a criminalidade violenta e grave subiu? Não subiu. Diminuiu 7,2%. Ou seja, estes números são números que não se podem esconder, que têm de se transmitir com rigor e com verdade aos portugueses. E a partir daqui, o que é que dizemos? Que está tudo bem? Que não estamos preocupados? Que o ministro e o governo e as forças de segurança não estão preocupados com a criminalidade? Em especial com a criminalidade violenta, grave e organizada. Não! Estou preocupado, estou muito preocupado. E estou a fazer tudo para que a criminalidade continue a descer. Já lá iremos e veremos as medidas concretas. Mas o que não podemos é partir de pressupostos errados, senhores deputados. Temos de partir da verdade fria dos números para analisar a situação. E temos, é verdade, e eu faço sempre isso, nunca deixei de fazer isso, temos de valorizar os sentimentos de insegurança. Mas eu valorizo os sentimentos de insegurança. Levam a que as pessoas se sintam menos livres para sair à rua, para passear, para visitar os seus parentes ou amigos. E, portanto, eu valorizo muito os sentimentos de segurança, porque são condição de exercício de direitos fundamentais. Mas não podemos enverdar numa onda de alarmismo para substituir os números por algo que não tem correspondência na realidade. Temos de partir dos números da realidade portuguesa. Bom, por exemplo, falando ainda de otimismo, o Sr. Deputado Fernando Negrão falou no carjacking. Quem é que se referiu ao aumento do carjacking e à necessidade de tomar medidas? Quem é que referiu estes números pela primeira vez, sabe? Foi o Ministro da Administração Interna, numa apresentação pública há poucos dias. Não minto quanto a números. Apresento-os, e quando os números são preocupantes, e claro, e quando os números são preocupantes, tomo medidas. Mas não podemos utilizar os números de forma parcelar para lançar uma nuvem diáfana de fantasia sobre a realidade. Isso não. Temos de partir da realidade. Bom, há aqui algumas questões que também gostaria de referir em separado. Como se valorizam as forças de segurança? Uma das perguntas. Em primeiro lugar, não podemos partir do pressuposto que estas forças de segurança são desmotivadas. Foram aqui referidos e estão na nossa presença nos últimos dias alguns factos criminosos. Por exemplo, foi assassinado, foi vítima de homicídio, um segurança numa garagem no Porto. É verdade ou não que a reação das polícias foi uma reação pronta que se saldou na identificação do suspeito e no procedimento legalmente adequado? Em relação à morte do taxista, não sucedeu a mesma coisa. Por exemplo, em relação aos taxistas, todos sabem que estamos a desenvolver um programa de proximidade, que é o programa de táxi em segurança, com ligação direta e imediata às quadras ou a postos policiais e com um sistema de georreferenciação. Mas é evidente que, infelizmente, não podemos assegurar que no futuro não será cometido mais nenhum crime nesta matéria. Infelizmente não podemos garantir. Vamos fazer tudo para evitar todos os crimes. Mas garantir que nunca mais será cometido nenhum crime de homicídio no nosso país é muito difícil. E em relação aos crimes de homicídio, o que é que nós temos de fazer? É que, para além dos programas de proximidade, para além da utilização de tecnologias ao serviço da segurança, quando forem cometidos esses crimes, haverá uma resposta pronta dos órgãos de polícia criminal e uma investigação proficiente, como tem havido. Neste caso, honra seja feita à Polícia Judiciária, que respondeu prontamente para os investigar. Por exemplo, no domínio das forças de segurança e da atividade preventiva, houve duas tentativas de assalto. Duas tentativas de assalto, ouviram bem, duas tentativas de assalto, que não se consumaram graças às forças de segurança. Das tais tentativas, com violência, e as forças de segurança conseguiram impedi-las. Não viram, numa primeira página de um jornal, os GOI da PSP subirem a um prédio? É verdade que as forças de segurança estão prontas, estão motivadas e estão com uma boa capacidade de resposta para evitar a prática de crimes. Bom, portanto, as forças de segurança não estão desmotivadas. E temos feito tudo para as motivar a vários níveis. Que níveis? Que níveis? Por exemplo, ainda recentemente, foi anunciado que iríamos adquirir, e estamos a adquirir, armas ligeiras de 9 milímetros para armar as forças de segurança. No mínimo de 42 mil. Essas armas ligeiras de 9 milímetros vêm substituir armas obsoletas que existiam, em alguns casos, há muitos anos. Quem é que fez esse esforço? Quem é que tomou a iniciativa de armar adequadamente as forças de segurança? Quem é que está, por exemplo, a fornecer às forças de segurança, agora, computadores para o programa de proximidade de polícia em movimento? Quem é que aprovou, verdade se diga, que os senhores deputados do PSD fizeram muito bem em votar a favor, quem é que aprovou uma lei de programação que vai permitir apetrechar adequadamente as forças de segurança em instalações, em veículos, em meios informáticos e comunicações? Bom, o que é que nós estamos a fazer para motivar as forças de segurança? Aprovámos uma lei de programação de equipamentos e infraestruturas. Aprovámos leis orgânicas da PSP e da GNR que permitirão, sem dúvida, modernizar estas forças de segurança. Estamos a aprovar propostas de lei de segurança interna e de lei de organização da investigação criminal, como o Sr. Deputado muito bem sabe, que permitirão uma melhor coordenação, uma melhor cooperação entre as forças de segurança, uma melhor circulação de informação, uma melhor resposta aos novos desafios da criminalidade. Continuamos a reforçar os programas de policiamento de proximidade. Escola segura, noite segura, táxi segura, idosos em segurança, metrópoles seguras, abastecimento seguro. Isto é, continuamos a apostar numa segurança comunitária, no policiamento de proximidade e na proteção de vítimas especialmente vulneráveis. Aliás, nessa matéria, eu gostava de dizer que, enfim, bem-vindo à ideia de policiamento de proximidade. Porque quem criticou muito o policiamento de proximidade foi, na realidade, o PSD. O governo do Partido Socialista aposta no policiamento de proximidade e continuará a apostar. Quanto a encerramento de postos ou de esquadras, há provavelmente algum problema de comunicação, mas não é da minha responsabilidade. Eu já disse, por último, aliás, disse-o no debate do orçamento, há muito poucos dias, que não há uma política de governo de encerramento de postos e esquadras. Não sei se o Sr. Deputado não ouviu, mas eu disse-o de forma muito clara. Não há uma política de encerramento de postos e esquadras. No que respeita à cidade do Porto, existe uma racionalização do dispositivo que foi estudada, atenção, que foi estudada com o acordo do Presidente da Câmara, Dr. Rui Rio, que não passa por encerramentos, não passa por encurtamento do dispositivo. Toda a reorganização do dispositivo para melhorar a capacidade de resposta, para tornar mais operacional a força, foi acordada com o Sr. Presidente Rui Rio. Aconselho-lhe uma conversa para compreender o sentir das autarquias e compreender que não há nenhum desígnio, muito longe disso, de diminuir a capacidade de resposta. Pelo contrário, vai aumentar a capacidade de resposta na área do Porto. Quanto a enfrentar a criminalidade, eu já lhe falei aqui de várias medidas, mas gostava de referir mais algumas. Por exemplo, no Porto, é bom que se saiba, Sr. Deputado, só a PSP aumentou em 2006 em 147 efetivos que entraram de novo. Houve 147 efetivos que entraram de novo da PSP em 2006. Como já foi amplamente anunciado e é sabido, vão entrar ao serviço em 2008 1.250 guardas da Guarda Nacional Republicana, militares da Guarda Nacional Republicana, e 1.000 agentes da PSP. Nesse contexto, o Porto será, certamente, uma área privilegiada. Isto é, preocupados que estamos com a situação nas grandes metrópoles, iremos privilegiar o Porto em relação às admissões. Eu já dei, naturalmente, essas instruções. Serão feitas propostas pela Direção Nacional da PSP e pelo Comando-Geral da Guarda e, ao apreciar essas propostas, eu terei presentes as palavras que aqui proferi, correspondem, aliás, ao desígnio firme que tenho. Reforçar, efetivamente, a presença policial no Porto. Portanto, nós não estamos distraídos e estamos a responder da forma mais adequada a todos estes fenómenos. Valorizar as forças de segurança. Senhores deputados, eu creio que, por vezes, se repara que a função de alguns partidos é falar e do Partido Socialista é fazer. É fazer. Eu vou dar alguns exemplos. Houve vários partidos que falaram repetidamente na necessidade de tornar um crime público o crime de ofensas à integridade física de polícias. Qual foi o governo que tomou a iniciativa de o fazer? Um governo do Partido Socialista, em que eu era secretário de Estado. Ouvi essa conversa 10, 20, 30, 40, 50 vezes. Mas quem fez foi um governo do Partido Socialista. Ou seja, Vossas Excelências só falaram. Um outro exemplo. Quem, no âmbito do Código Penal, introduziu a punição expressa da tentativa de ofensa à integridade física de polícia? Um governo do Partido Socialista. Foi uma medida estudada pelos Ministérios da Justiça e da Administração Interna, introduzida já no Código Penal. Quem criminalizou de forma autónoma e expressa o lançamento de viaturas contra agentes da autoridade? Um governo do Partido Socialista. Ou seja, a valorização das forças de segurança e do papel das forças de segurança não deve ficar só pela conversa retórica. Tem de se concretizar em atos. E estes atos têm concretizado realmente o apreço que o Governo tem pela ação das forças de segurança em defesa dos direitos fundamentais, da ordem democrática e da ordem constitucional. É esta a nossa linha de atuação e continuará certamente a ser. Por exemplo, nada se faz em relação a problemas que possa haver entre alguns membros das forças de segurança. Não, quem o fez também foi este governo. Nós acabámos de apresentar, por exemplo, o que é inédito, um plano de prevenção do suicídio entre membros das forças de segurança. E vamos de novo ao tal distanciamento entre números e percepções subjetivas. Senhores deputados, sabem se o número de suicídios entre membros de forças de segurança é maior ou menor do que entre a população em geral? É menor. Mas apesar de ser menor, nós consideramos que há certos fatores de risco específicos nas forças de segurança. Desde logo a posse de armas, também a vida cotidiana dos polícias. E por sabermos que existem esses fatores de risco, o que fizemos? Em primeiro lugar, fizemos um estudo com a colaboração da Sociedade de Psiquiatras. Em segundo lugar, em cumprimento desse estudo, apresentámos já medidas, incluindo uma linha dedicada à prevenção do suicídio, para a qual já tenho telefonado membros das Forças de Segurança para se aconselharem e para serem apoiados. Ou seja, aos mais variados níveis, estamos a agir. Estamos a agir com uma lei de programação que permitirá a modernização das Forças de Segurança nos próximos anos. Estamos a agir com reforço de efetivos para os próximos anos. Estamos a agir com reforço do PIDAC das Forças de Segurança, que é de 70%, passa de 64 para 108 milhões no ano que vem. Estamos a agir aos mais variados níveis de apetrechamento das Forças de Segurança. E, portanto, não tem sentido dizer que estamos parados. Por exemplo, no PIDAC temos 24 milhões de euros previstos para quartéis, postos e esquadras. E Vossas Excelências falam em encerramentos. Estamos com uma previsão de 12,5 milhões para viaturas, para não se verificar a tal situação de viaturas que não estão fechadas para perseguições policiais. 19 milhões para sistemas de informação. Estamos a armar as forças de segurança com armas modernas. Bom, claro que, perante isto, não se pode dizer que estamos parados. Não se pode dizer que temos um discurso sem consequências. Não se pode dizer que os números da criminalidade indicam aumentos. Não se pode dizer que as forças de segurança não combatem competentemente o crime. E, sobretudo, repito, não se pode dizer que o Porto ou qualquer outro local do país é um faroeste, porque na realidade não é. Problemas como o da noite do Porto ou o da noite de Lisboa não foram objeto de uma resposta competente. Então, Srs. Deputados, eu não resisto a recordar um facto extremamente elucidativo. Depois dos acontecimentos na noite do Porto, eu reuni com os oficiais de polícia do Porto. Estivemos a falar das medidas que tinham sido tomadas no campo operativo e com muita efetividade. Dentro de uma semana depois, li num jornal, uma grande entrevista do empresário da noite do Porto que se queixava do excesso de presença policial. Só os senhores deputados é que não repararam. Esse empresário tanto reparou que houve muito mais presença policial que até se queixou do excesso de presença policial. A entrevista está publicada. No último número publicado do jornal tal e qual. Basta lê-la. Bom, senhores deputados, por exemplo, em Lisboa foi levada a cabo uma ação policial de grande envergadura pela Polícia de Segurança Pública e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que colaborou com o PSP, na qual resultaram várias detenções de pessoas indiciariamente ligadas ao crime organizado, no âmbito de um inquérito que está a dar os seus passos agora, dirigido pelo Ministério Público. Portanto, a resposta tem sido uma resposta eficaz a todos os níveis. E, para terminar, queria aqui deixar duas palavras apenas. Uma é que estas matérias devem ser tratadas com serenidade. Com serenidade. Sem alarmismo, sem expressões como faroeste, sem palavras pouco ponderadas. O discurso de segurança tem de ser um discurso de rigor, de verdade, de ponderação e de responsabilidade. Portanto, conto, naturalmente, com os senhores deputados, com todos os partidos, para me apoiarem nesse esforço. Em segundo lugar, uma palavra de confiança nas nossas forças de segurança e nos portugueses em geral. As nossas forças de segurança têm tido um papel relevantíssimo, quer no plano da prevenção da criminalidade, quer no plano da investigação criminal, como órgãos de polícia criminal. Merecem todo o esforço que nós estamos e continuaremos a fazer numa colaboração entre órgãos de soberania leal, entre o Governo, a Assembleia da República, envolvendo todos os partidos. A segunda é a confiança nos portugueses em geral. Os portugueses prezam a segurança e a liberdade e têm mostrado perante os crimes uma atitude positiva de cooperação com as forças de segurança. Estou certo que continuará a ser assim.
Presidente, se me permite...
Muito obrigado, senhor Ministro. Qual é o objeto, senhor?
Sobre a condição dos trabalhos.
Sim, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Para dizer o seguinte, o senhor Ministro, no mínimo à falta de argumentos, usou duas expressões de menor respeito pelos deputados. A primeira é quando se referiu à conversa do deputado fulano tal. Eu digo fulano tal porque isto podia ser para qualquer deputado. O Sr. Ministro não pode usar, nem deve usar essa expressão, se me permite. A segunda, quando se referiu, dizendo, de uma forma no mínimo explicente, os deputados falam, o Governo faz. E eu acho que o Sr. Presidente, permita-me, devia ter chamado a atenção do Sr. Ministro.
Então, Sr. Ministro, não, é uma interpelação à mesa. Não, Sr. Deputado Sandro Negrão, talvez, já passou por esta comissão, há uns anos, depois daqui saiu, e talvez esteja um tanto distraído. Nesta comissão há liberdade de expressão. E essas expressões que foram utilizadas não são de modo nenhum desrespeitadas. Talvez que Vossa Excelência, se analisar bem, possa ter utilizado, às vezes em à parte, expressões de dentro de hoje. E eu também não o interrompi. Não queira cortar aqui na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Garantias, o direito à liberdade de expressão. Aqui ninguém foi feito. Falar de conversa... Agora está ao sentido. Sr. Deputado Fernando de Grão, se quer fazer números, é melhor... Não, mas parece... Isto é que me espanta, Sr. Deputado. Não, senhor, eu não preciso fazer números nenhuns. Eu não preciso fazer números nenhuns. Estou aqui a ouvir e a moderar a reunião. Agora, inventar que as expressões aqui utilizadas são desrespeitosas, o senhor não está no Parlamento há tantos anos. Não ouve o que se passa no plenário. De expressões desrespeitosas, nossa, falar sem punhos de renda é a liberdade de expressão.
Não tem lições.
Não estou a dar lições, o senhor é que está a tomar. O senhor é que está a tomar. Ok, senhor deputado, até a palavra, senhor.
Eu tenho que responder, desculpe. Desculpe, Sr. Presidente, eu tenho que responder. Sr. Presidente, faltou-me ao respeito, desculpe. Acusou-me de censura e quis me dar lições de democracia. Não aceito nenhuma coisa nem outra, Sr. Presidente. É só para ficar registado. Não aceito.
O que eu fiz,
não aceito.
Era
eu
bom que eu
ouvi, mas não aceito o que eu fiz.
E habituou-se às regras.
Habituou-se a ouvir, também da parte dos deputados, desta comissão, aquilo que eles têm para ouvir.
Ouça, eu estou disponível há muitos anos, há muito mais anos do que o senhor pensa, a ouvir
o argumento da idade
e a bater pela liberdade de expressão. Agora, quando o senhor confunde expressões que são irónicas com ofensas à liberdade de expressão, desculpe, o senhor não está aqui. Até para o senhor António Filipe.
Estou, e legitimamente, porque fui eleito para estar aqui.
Tem razão. Nuno Magalhães, se você desce.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-los, antes de mais, e agradecer o facto de estarem nesta comissão. Sr. Ministro, antes de mais, e por uma questão de reposição da verdade, o projeto de lei que qualifica como crime público a ofensa à liberdade física dos polícias foi, em primeiro lugar, e o primeiro partido que o fez, apresentado nesta casa pelo CDS-PP. Sabe quem o escreveu? Eu próprio. Simplesmente foi rejeitado pelo Partido Socialista. Que tempos depois apresentou uma proposta de lei exatamente igual, mudando a opinião. Portanto, não vamos reescrever a história. E para que fique claro, o primeiro partido que apresentou uma proposta de um projeto de lei nesse sentido foi o CDS-PP. Depois foi plagiado do PS, convenceu o PS, ainda bem. Mas que fique claro e que fique para a ata. O primeiro partido em Portugal que apresentou um projeto de lei que qualifica como crime público, ofensas à liberdade física de polícias, foi o CDS-PP, foi rejeitado pelo PS na altura. Portanto, esta é a primeira questão que gostaria de lhe dizer. Em segundo lugar, e indo agora, depois de reposta à verdade, indo ao tema, Sr. Ministro, quer dizer que em relação a esta audição, lembro-me uma velha expressão que existem iniciativas erradas no tempo certo e iniciativas certas no tempo errado. E esta é uma delas, uma iniciativa certa no tempo errado, porque ao mesmo tempo em que o Partido Social Democrata está a fazer esta audição, no bocejo governa a Lei de Segurança Interna. E portanto, para que não haja dúvidas, quero dizer o seguinte. O CDS-PP discorda totalmente da atual política de segurança interna deste governo. E não tem dias, é todos os dias. E não deixa de apresar e admirar os elementos das Forças de Serviço de Segurança, que bem sei, bem conheço pessoalmente o quanto fazem, como fazem e em condições fazem. Também queria lhe dizer isso. Temos, a nosso ver, uma péssima lei orgânica da GNR, uma má lei orgânica da PSP, e iremos ter certamente, vamos por muito mau caminho, na lei orgânica da Polícia Judiciária. E, portanto, só isto são instrumentos fundamentais, só isto chega para dizermos que discordamos radicalmente da política de segurança interna deste governo e de Vossa Excelência. Vossa Excelência vem sempre a falar de estatísticas de 8 meses, 9 meses, 10 meses, neste caso, se bem o ouvi, 9 meses, setembro. Certo? Certo? Certo, só para... Mas o que de facto, talvez ajude aí, talvez o Sr. Ministro a explicar porque é que há o tal desfasamento entre o sentimento de insegurança da população e essas estatísticas dos 9 meses que o Sr. Ministro apresenta. É que a estatística que de facto conta, e o tempo estatístico de facto conta para termos uma percepção de qualquer fenómeno, neste caso da criminalidade, não são 9 meses. São 4, 5, 6, 7, 9, 10 anos. E nos últimos 10 anos, Sr. Ministro, se reparar, aumentou em Portugal significativamente, quer no número, quer na forma, quer na sofisticação, quer na violência, a criminalidade em geral e a criminalidade violenta. E isso, Sr. Ministro, é inegável. E, portanto, por isso é que há esse sentimento de insegurança, que até às vezes pode ser psicológica, da parte da população. E depois devo dizer que fico muito preocupado com este aumento, que o Sr. Ministro reconheceu, ao existir o aumento do roubo a combustíveis, precisamente meses depois do Governo ter apresentado um plano, aqui mesmo, nesta sala. Um plano para combater. É sinal que o plano ou não existe, ou é só um projeto piloto, como algumas associações dizem, ou se existe, não funciona. Não funciona. Não, não funciona, Sr. Ministro, continua a aumentar. E, de facto, dizer que temos grandes preocupações relativamente ao aumento dos crimes contra polícias. Trata-se de uma questão de autoridade, da falta dela, e não de mais ações policiais, Sr. Ministro. Trata-se de uma questão de desrespeito pelas autoridades, cada vez está a aumentar mais. E isso, Sr. Ministro, deve ficar preocupado. Isso deve ser o primeiro a estar preocupado com essa matéria e não dizer que é uma questão de aumento das ações policiais, porque o Sr. Ministro sabe bem que não é. Mas eu queria, Sr. Ministro, repetir o que lhe disse aqui há uma semana no debate do Orçamento do Estado. E é a última oportunidade que o Sr. Ministro tem para corrigir um erro. Se quiser, para utilizar uma expressão que é cara, venho com a mesma conversa. Venho com a mesma conversa. Essa mesma conversa, Sr. Ministro, tem a ver com efetivos policiais e com o congelamento de concursos para 2008 e 2009 para novos agentes da PSP e da GNR, em que, a meu ver, o Governo segue uma política totalmente irresponsável, repito, nesta matéria, e que fará que, em 2009, imagine-se, pasme-se, Portugal tenha menos polícias que em 2007. Não se combate mais ou menos criminalidade com menos polícias, Sr. Ministro. E, portanto, vou-lhe recordar que estes 1.000 da PSP, que já, o Sr. Ministro disse que já entraram, que estes 1.250 que só irão entrar daqui a 8 meses, que só agora começou o curso, só acontece porque são relativos ao ano 2007 e os cursos estão atrasados. Estão atrasados. Então diga que vão entrar em 2008. Vão entrar em 2008 por culpa de falta de competência do Governo que teve os concursos atrasados em 2007. Mas mesmo tanto de barato que iam entrar em 2250, o Sr. Ministro aqui tem que dizer a verdade toda. É que não vão entrar em 2250 só em 2007. É que não vão, vão entrar zero em 2008, zero em 2009. Ou seja, estes 2.250 polícias e GNRs são para 2 anos e meio, inclusive. Não pode dizer só meia verdade, Sr. Ministro. Diga a verdade toda. Até 2009, e esta que é a verdade, Portugal terá apenas mais 1.000 agentes da PSP e mais 1.250 militares da GNR. Esta que é a verdade. É uma promessa do Sr. Primeiro-Ministro. Que, infelizmente, esta está a cumprir. Infelizmente, esta está a cumprir. Tomaram-nos a nós não cumprisse. E, portanto, o Sr. Ministro tem de dizer esta matéria e, sobretudo, tem que estar preocupado se conjugar estas entradas de 2.250 para 2 anos e meio, inclusive, com a média das saídas dos últimos 5 anos na PSP e na GNR, que, e já disse os números e repito, na PSP a média foi de 381, 584 em 2003, 400 em 2004, 444 em 2005, 356 em 2006. Na GNR a média foi de 1.194, 1.077 em 2003, 969 em 2004, 1.532 em 2005, 1.199 em 2006. Ou seja, se multiplicarmos esta média de saídas na PSP e na GNR por 3, que são os anos 2007, 2008, 2009, chegaremos à conclusão que na PSP vão entrar 1.000, mas sair 1.143. E na GNR vão entrar 1.250 e sair 3.582 militares. Sr. Ministro, vamos ter, em 2009, menos 2.475 polícias do que temos hoje. O Sr. Ministro respondeu-me há uma semana, não, tem os arquivos errados, não são esses os arquivos. Mas até admitiu, até admitiu que irão haver entre saídas e entradas com este congelamento, prevê entre 3.000 e 3.500. Foi na comunicação social, se não estão então negue e tem aqui, tem aqui. Foi o que saiu na comunicação social. Foi o que ouviu na comunicação social. Mas é o número de saídas que eu estou a falar, Sr. Ministro. É o número de saídas que eu estou a falar. Se é o número de saídas que eu estou a falar, se o Sr. Ministro prevê que vão sair 3.000 a 3.500, então eu até arrumo o meu arquivo e vou ao seu. E, portanto, saem, se o Sr. Ministro espera que saiam 3.000 a 3.500 em 2 anos e meio, inclusive, e só vão entrar 2.250, quer dizer que, então, pronto, não vamos ter menos de 2.000. Dos 465 polícias, vamos ter menos 1.000 polícias em 2009 que em 2007. Isto, arquivos do Sr. Ministro. O Sr. Ministro vai ter menos 1.000 polícias, dito por si. Isto é, a nosso ver, gravíssimo. E não venha o Sr. Ministro falar do prazo, dos 1.800 que vão entrar do prazo, só que o Governo só tem 1.200 para todos os ministérios de todo o país, não vai arranjar 1.800 para a Administração Interna. O Sr. Ministro sabe disso. Com certeza que é uma pessoa consciente, nem venha falar da esterilização de serviços, dos 4.800, porque sabe que essa matéria não tem formação, não tem capacidade e até constitui um perigo para os próprios polícias e para os próprios cidadãos meter homens e mulheres que não fazem trabalho operacional há 5, 10, 15 anos nas ruas. É um perigo para as gráficas das polícias, é um perigo para as próprias pessoas. E, portanto, o Sr. Ministro, em 2009, e com esta política do Sr. Ministro, vai ter menos polícia e polícia mais velha, com a média de idades mais velha. E isso é, a nosso ver, uma irresponsabilidade. E por isso apelo que amanhã, Sr. Ministro, isto é algo que eu devia de sensibilizar. Sr. Ministro, sensibilize os seus colegas das finanças e o seu Primeiro-Ministro para aprovar a proposta do CDS-PP da alteração do orçamento do Ministério da Administração Interna, que aumenta em 10 milhões de euros para a realização dos cursos para a entrada de mais 1.000 polícias para a PSP e 1.000 militares para a GNR. São 10 milhões de euros. Convença os seus deputados do Partido Socialista a aprovarem esta proposta porque, em nome da segurança de todos nós. Mas também gostava de lhe falar de alguns fenómenos recentes, que já foram alguns deles aqui falados. De facto, a questão do carjacking. O Sr. Ministro diz que foi o Sr. Ministro que disse que era preocupante. Mas o Sr. Ministro, peço desculpa que lhe diga com esta frontalidade, o Sr. Ministro não é comentador. O Sr. Ministro não tem um programa de televisão ao domingo à noite ou à segunda-feira à noite para comentar. O Sr. Ministro é ministro. E, portanto, o Sr. Ministro, se está preocupado, tem que fazer algo. O que é que fez? É que estamos a falar de um fenómeno que triplicou desde 2003, em que ocorrem o carjacking. Está a ver que as pessoas se sentem depois inseguras? É porque há quase por dia um caso em que um cidadão ou uma cidadã em Portugal vem irromper pelo seu carro alguém armado que lhe rouba o carro. Está a ver? Quase um por dia. Entrou-se e amanhã, entre as próximas 36 horas, irá correr um. Irá ocorrer um caso em Portugal nas próximas 36 horas, Sr. Ministro. É por isso que as pessoas se sentem inseguras. É por isso que existe o tal desfazamento, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que está preocupado. Mas eu também estou. Estamos todos, aliás, o que seria o Ministério da Justiça Interna a dizer que não estou nada preocupado. Isso é uma coisa, aliás, que é uma importação e que nos torna muito mais próximos dos outros países. É um disparate. O Sr. Ministro nunca mais faria uma coisa dessas, não é? Mas não basta, Sr. Ministro. O Ministro é ministro, não é comentador. Depois, relativamente à luta de gangues, no Porto, sobretudo, falou em reforço de efetivos, muito bem. Agora, falou na noite segura, Sr. Ministro, toda a gente com quem falei, nomeadamente das associações, dizem que este programa Noite Segura, isto é uma pergunta, não é uma afirmação, é uma pergunta, se quer dizer que todos dizem que não há nenhum plano integrado do programa Noite Segura. Nada está feito, nomeadamente com os outros estabelecimentos dos bares, as forças de segurança, nada está feito. Portanto, é uma coisa que, a ser verdade, nos preocupa terrivelmente. Depois, o Sr. Ministro, linha de Sintra, serve milhares de pessoas. O Sr. Ministro disse que não há falta de efetivos. Por turno, na linha de Sintra, temos 6 agentes da PSP para milhares de pessoas. Isto é que é a política de policiamento de proximidade do seu governo. 6 para milhares de pessoas, por dia, por turno. É manifestamente impossível controlar, e é evidente, depois do inquérito que foi aqui referido. É evidente. E para finalizar, Sr. Ministro, dar conta de uma matéria que nos preocupa particularmente também. E que tem a ver com as notícias que... Notícias e o site onde aparecem polícias, chamados spotters, que acompanham as claques de futebol, identificados e, inclusivamente, onde moram, e com incitamento à violência por parte dos autores do próprio site. Ora, nós sabemos o que ocorreu, e eu sei particularmente, mas sabemos todos, no Euro 2004, a política que estava a ser desenvolvida entre a polícia e as claques, e sabemos também o que tem ocorrido ultimamente noutros países, nomeadamente em Itália, como sabe, já houve inclusive mortos e o campeonato encontra-se suspenso. E nós, sinceramente, não gostávamos de ver esta importação destes fenómenos, se não sabe muito bem que é o fenómeno de imitação, sabe, com certeza. Sabe, com certeza, que há associações já de claques a nível europeu que trocam informações e que trocam meios. E, Sr. Ministro, gostava de perguntar, se vamos responder, a PSP já anunciou, e eu vi, que tinha feito a respectiva participação criminal. Era o mínimo, era o que faltava. Era o que faltava à PSP ter conhecimento deste crime e não ter feito a participação criminal. Agora, quero saber o que o Sr. Ministro vai fazer para combater este fenómeno. Que medidas é que tomou, e sobretudo que medidas é que tomou imediatamente para proteger estes polícias que têm família e que viram de um momento para o outro a sua fotografia, a sua morada, num site com incitamento a agredi-los. E isto são matérias que são, a nosso ver, muitíssimo graves, e lá está a falta de autoridade do Estado. E por isso, Sr. Ministro, se pensar bem, é por estas e por outras, permita-me esta expressão, e manter a mesma conversa, para utilizar a sua expressão, que há um desfazamento entre o seu discurso e aquilo que o cidadão na rua, no metro, nos táxis, nos dizem. Muito obrigado.
Deputado Nuno Magalhães, da CP, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores, quero saudar em primeiro lugar o Sr. Ministro do Estado de Estado e dizer o seguinte. Nós encaramos estas questões relacionadas com a segurança e tranquilidade das populações com preocupação e com seriedade. E não embarcamos, como aliás é conhecido e é a nossa postura desde sempre, não embarcamos em discursos alarmistas sobre a insegurança das populações. Os senhores membros do governo, atuais e enfim, os anteriores, sabem isto. Portanto, também não queria deixar de dizer que os termos em que este requerimento para a vinda do senhor Ministro aqui foi feito, embora tendo o nosso apoio e o nosso voto favorável, porque nós entendemos que é legítimo que um qualquer deputado que tenha uma preocupação queira esclarecer na Assembleia da República que o Governo deve ter o direito de fazer, e portanto votamos favoravelmente este requerimento, mas também achamos que este requerimento, nos termos em que está formulado, não é feliz. Mas a questão é relevante, não circunscrita ao uma área metropolitana em concreto, mas relativamente à situação do país. Nesta matéria justifica-se que haja uma discussão séria com o governo sobre ela. Porque, de facto, nós não sabemos que é fácil alimentar sentimentos de insegurança entre a população, sabemos que aquilo que nós, enfim, normalmente chamamos a pequena criminalidade, para quem a sofre não é pequena, constitui, de facto, um trauma, um problema grave. E, portanto, é relativamente fácil explorar, de forma algo sensacionalista, sentimentos de insegurança que depois alastram à generalidade da população e criam, de facto, um clima social indesejável. E, portanto, nós procuramos dar a este problema a preocupação que entendemos que ele justifica. É um problema real, não ignoramos esse sentimento existente, procuramos não criar, com o nosso discurso político, alarmismos em torno desta matéria. E é neste quadro que eu gostaria de situar as preocupações que temos. Nós temos preocupações que decorrem, não tanto, enfim, de aumentos que se possam verificar neste crime ou noutro, porque é sempre fácil nós virmos aqui dizer houve um crime que aumentou e o Sr. Ministro depois diz que houve outro que diminuiu. E, portanto, ficamos nisto. E creio que isso não nos adianta muito. Isso é aquilo que costuma chamar uma conversa de surdos. Agora, temos uma preocupação que decorre também desta reestruturação que está em curso das forças de segurança. E creio que valia a pena haver um acompanhamento melhor desse processo por parte da Assembleia da República. Nós sabemos que foi tomada uma opção, por parte do Governo, isso foi-nos anunciado, de reorganização territorial da GNR e da PSP, que tem grandes implicações nas áreas metropolitanas, pelo menos do que eu tenho acompanhado com maior atenção, que é a área metropolitana de Lisboa, tem implicações grandes. Não é? Tem implicações grandes. E temos tido também a oportunidade de procurar, através de visitas feitas no terreno, às forças de segurança, procurar perceber-nos algumas dificuldades que existam. E eu creio que valia a pena haver alguma atenção desta Assembleia sobre isso, porque eu queria dizer que temos exemplos, felizmente, são a grande maioria da parte das forças de segurança, num enorme profissionalismo, um enorme empenhamento. E creio que devemos também ter uma palavra de reconhecimento para com o enorme esforço que as forças de segurança fazem. Mas depois também temos conhecimento das dificuldades no terreno, e particularmente na área metropolitana de Lisboa, em concelhos como Sintra, como Cascais, como Oeiras, como Amadora. Aquilo que se pede, aquilo que se exige aos profissionais das forças de segurança é um esforço imenso. E, sobretudo, quando se mexe numa área territorial com estas dificuldades, tão, tão densamente urbanizada e com problemas de segurança pública que são manifestos, e se alarga a área de atuação da PSP, que é aquilo que está a acontecer, e, por exemplo, se atribui à PSP de um dia para o outro responsabilidades como áreas como Mendes Martins, que é a maior freguesia do país, como creio, ou se não é, anda lá muito próximo, com bairros difíceis do ponto de vista da segurança das populações, obviamente que se está aqui a criar um problema que vai causar perturbação. Obviamente não pode deixar de ser assim. Não é? E por isso, eu creio que talvez fizesse essa proposta que encontrássemos um dia em que esta comissão pudesse ser elucidada com maior rigor sobre qual é o dispositivo das forças de segurança que resulta desta estruturação. Porque nós sabemos que, de onde a GNR saiu e a PSP entrou, a PSP vai ocupar as instalações que a GNR abandona, deixa de utilizar. Agora, não sabemos se esse dispositivo é o melhor. Ou seja, provavelmente ficamos, e eu já vi algumas situações em que isso me pareceu que se verificava, ficamos com vastas áreas sem qualquer instalação de forças policiais e noutras com instalações demasiado próximas, porque as lógicas da ocupação do território eram diferentes, não é? E agora, sendo só uma força de segurança, arriscamos a ter ali situações verdadeiramente irracionais. E era importante saber como é que o Governo está a equacionar isso, não é? Se é pura e simplesmente sai GNR, entra PSP, ou se isso justifica uma reflexão, que do nosso ponto de vista justificaria, não é? Para encontrar a melhor forma de dispor as forças de segurança no terreno. E, portanto, eu creio que saber o que é que resulta desta estruturação, com que instalações, com que efetivos e com que lógica, eu creio que essa explicação ainda não foi dada. A única coisa que foi dito é que não haverá freguesias compartilhadas entre GNR e PSP, o que é muito justo à partida, mas depois importa ver no terreno como é que isso se concretiza. E isso ainda não foi feito. E eu creio que valia a pena o Sr. Secretário de Estado de Magalhães, com um dos seus magníficos powerpoints, poder vir aqui, um dia destes, explicar-nos aqui, ou na PSP, ou na GNR, ou onde se entender, explicar-nos exatamente o que é que se está a passar. Porque a ideia que temos é que há perturbação, há populações inquietas, há forças de segurança com dificuldades na resposta concreta dada a magnitude do desafio que têm pela frente e as responsabilidades que têm pela frente, e creio que o acompanhamento que está a ser proporcionado a esta Assembleia não tem sido até aqui o adequado. Resulta da iniciativa dos deputados, que estão ao terreno, procuram saber, mas creio que do ponto de vista desta comissão e do relacionamento com o governo, justificava um esclarecimento mais rigoroso dos resultados desta reestruturação, onde ela tem lugar, e creio que aqui as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto têm, de facto, são especialmente visadas nesta reestruturação. Temos uma preocupação, obviamente, com o futuro, em termos de efetivos. Nós sabemos que vai haver agora esta admissão, mas a perspectiva de congelamento dos dois anos seguintes não pode deixar de nos preocupar, porque o tempo passa e as pessoas reformam-se. Nós sabemos que no ano anterior houve um desfalque significativo das forças de segurança, porque houve uma certa corrida às reformas, que não se verificou só aqui, mas em toda a administração pública. E, portanto, estes efetivos vêm colmatar, nem sei se totalmente, esse déficit que se criou, e temos a preocupação quando se anuncia, e está decidido, mesmo em sede legislativa, nos anos seguintes não haverá admissões. Estamos, de facto, preocupados com essa perspectiva. Há uma questão pontual, que já foi aqui salientada para os senhores deputados, mas eu não quero deixar de salientar, que é a situação específica da linha de Sintra. Isto porque temos sido, porque toda a gente que reside na linha de Sintra sabe isto, é a minha experiência pessoal, mas temos sido alertados, não apenas pelas condições de utentes da linha de Sintra, mas também pelos próprios revisores da CP, que se sentem particularmente inseguros. Temos testemunhos disso, não é? Eu próprio tenho testemunhos familiares de pessoas que assistiram a provocações feitas por grupos a revisores da CP, criando-lhes uma situação de intimidação. Eu próprio tenho experiência de familiares, particularmente mais jovens, que de facto têm receio de viajar na linha de Sintra, sobretudo desde que escurece, não é? E creio que dada a importância que tem aquela linha, os milhares de utentes que tem, isto devia ser uma particular atenção. Nós sabemos que, enfim, nas carruagens de comboios está lá o número de telefone para onde deve ligar em caso de emergência, mas creio que se justificaria que houvesse uma maior presença policial na linha de Sintra. Houve postos policiais de estações que foram encerrados há uns anos atrás. Esses postos, essa experiência era interessante, haver uma presença policial, ainda que pequena, nas estações de comboios, tinha um papel dissuasor importante. E eu creio que provavelmente altercações graves que se verificaram em estações como a da Amadora, por exemplo, aqui há uns meses atrás, não se verificariam se esse posto policial ainda lá estivesse. E ele infelizmente encerrou. E portanto eu creio que, porventura, por dificuldades de meios humanos, eu creio que houve aspectos de policiamento de proximidade têm sido descurados. Nós sabemos que os efetivos da escola segura são muito visíveis, não é? Cada elemento tem a seu cargo uma imensidão de escolas, não tem condições nenhumas para conseguir ter um policiamento, de facto, eficaz. E o encerramento dos postos policiais, dos postos da PSP nas estações de comboio, creio que foi uma má medida. E queria colocar aqui esse problema. Eu acho que justificava também, na linha de Sintra, uma atenção particular, creio que não está a acontecer.
Peta a palavra aos deputados João Serrano, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Estado, Srs. Deputados. Objetivamente, com este debate, constatamos que o PSD não tem razão e, efetivamente, está aí por mau caminho. Consideramos que a matéria da segurança interna é, objetivamente, um pilar do Estado de Direito Democrático. E, por isso, achamos que deve haver uma abordagem séria, objetiva e responsável desta problemática. E, em especial, de um partido como o PSD. Porque é um partido que, nos últimos 27 anos, teve 18 anos no governo. E, nestes 8 anos, teve, na área da administração interna, seus responsáveis e seus membros. E um partido como o PSD, que bem, coloca na agenda a necessidade de haver um acordo alargado e um consenso relativamente a algumas áreas, nomeadamente as áreas da administração interna. É por isso que o PSD tem conhecimento das matérias, conhece os fenómenos, esteve no governo, e enquanto esteve no governo, por certo, estas situações ocorreram. Quando esteve no governo, claro que houve assaltos a bancos e urizarias, houve criminalidade, houve crimes em espaços noturnos. esses fenómenos aconteceram. Por isso o PSD devia saber, ou não quer saber, que, por exemplo, como disse o seu ministro, no Porto houve uma diminuição de menos de 6,4% das ocorrências. Que os crimes violentos, a criminalidade participada reduziu menos 8,5%. Devia saber que vai haver operações especiais, nomeadamente o que ocorreu há dias na cidade de Lisboa, em espaços noturnos. Devia saber também que há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas de proteção das pessoas que frequentam os mesmos espaços. Como também o PSD devia saber, o esforço tem sido feito para o aumento dos agentes. Sendo certo que a discussão sobre aumentar ou diminuir agentes e contabilizar não é, na minha opinião, a questão de fundo. A questão de fundo é dotar estes agentes de novas instalações, de mais equipamentos e de mais meios. Essa é a questão e essa é que é o esforço. Por isso, o PSD não sabe e devia saber que não há, objetivamente, o aumento da criminalidade. Mas a questão fundamental e mais preocupante é que, com esse discurso, o PSD contribui para um sentimento de insegurança. E que eu acho que é perigoso para um Estado de Direito Democrático. Porquê? Porque isso diminui, cria instabilidade nas pessoas e diminui gravemente a confiança nos próprios agentes na sua própria atuação. E isso devia ser entendido. Ou seja, o PSD, ao utilizar expressões que na área metropolitana vive-se num verdadeiro faroeste, onde os ganhos e os marginais não sejam uma classe de situação de quase total impunidade, o PSD está a contribuir objetivamente para esta situação de insegurança. E penso que está a fazer um mau serviço ao Porto, à cidade do Porto, aos seus agentes que atuam, à sua população e ao país. Por isso dizemos o seguinte, cada vez que o PSD disser que há aumento de criminalidade, há aumento de insegurança, vive-se um clima de faroeste, desvalorizar por vezes ações policiais, nós dizemos que somos um país seguro. Como, aliás, indica todas as estatísticas e todos os estudos existentes sobre esta matéria. Dizemos que não há aumento da insegurança. Continuamos sempre a dizer que não há, objetivamente, neste momento, aumento de insegurança. Mas também dizemos que estamos atentos. Estamos atentos e estamos atentos aos fenómenos, aos novos fenómenos, à nova criminalidade. Porque a questão da nova criminalidade, os novos fenómenos, o aumento da criminalidade grave violenta não ocorre só em Portugal, não ocorreu hoje nem ontem. Ocorre em todos os países, em Espanha, em França, em Madrid, em Paris. Aliás, até na Dinamarca, há dias ocorreu um acontecimento com um jovem que assassinou uma série de jovens, ou na Finlândia, peço desculpa, na Finlândia. Quem é que imaginava que isso pudesse acontecer num Estado como esse Estado? Por isso, são fenómenos que devemos estar atentos. Por isso, nós e o Governo continuamos a estudar e a estar atentos, a preocupados, a tomar medidas e, acima de tudo, a agir. E pensamos que é isso que o Governo está a fazer, é agir para contribuir para a melhoria e para a segurança dos cidadãos. É isso que tem sido feito.
Conselheiro, presidencialista, a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estas questões que hoje aqui debatemos relacionadas com a segurança dos cidadãos e das cidadãs, para mim e para o Bloco de Esquerda, são questões importantes que não devem ser desvalorizadas, até porque elas estão diretamente ligadas à capacidade do exercício da liberdade das pessoas. Se as pessoas não se sentirem seguras, não tiverem a sua segurança garantida, estão cerceadas na sua própria liberdade e esse, numa sociedade democrática, é um dos princípios pelos quais todos devemos lutar. Bom, as questões relacionadas com a criminalidade, também do nosso ponto de vista, têm três questões enquadradoras. E era também sobre estes aspectos que eu gostaria de ouvir o Sr. Ministro falar e que têm a ver com a repressão, como é óbvio, é preciso reprimir a criminalidade, mas também é preciso preveni-la e ter instrumentos dissuasores dessa mesma criminalidade. Acho que isso é que importa muito às pessoas, é conseguirem existir em situações em que evitem esse mesmo crime. Não me quero referir ao assalto que ocorreu há dias, que antes de ser já estavam os seus autores detidos, mas que estou-me a referir sobretudo a políticas, não é? E a atuações das forças policiais que levem à dissuasão e que depois levam com certeza à sua prevenção. Nesse sentido, é também com alguma preocupação que encaramos a reestruturação das forças de segurança, que já aqui foi levantada pelo Sr. Deputado António Filipe. É preciso perceber como é que com o novo mapa vai ficar esta questão assegurada. Algumas situações particulares da linha de Sintra, mas outras já acontecem também em Cascais, e isso era interessante o Sr. Ministro falar sobre isso, porque este problema também não se resolve com mais videovigilância, não é? Também já há formas de ultrapassar a videovigilância, como sabemos. Resolve-se, se calhar, muito por aquela questão que eu falava da dissuasão, não é? E isto leva-nos a que precisamos também, eventualmente, ter forças de segurança com capacidade para estar no terreno. E aquilo que constatamos muitas vezes é que existem dificuldades sérias por parte das forças de segurança em responder a todas as situações para as quais são solicitadas. Aqui também olhamos como especial preocupação para a questão de, nos próximos anos, como vai ser a entrada de novos agentes. Agora, Sr. Ministro, gostaria ainda de lhe... e outra coisa relacionada com isto, quer dizer, o Sr. Ministro tornou a falar aqui sobre a questão das novas armas e da quantidade de armas que está prevista a adquirir com o Orçamento de Estado. Já quando foi da discussão do Orçamento de Estado, eu lhe coloquei a questão e o Sr. Ministro, se calhar por falta de tempo, não me respondeu, que é a questão dos coletes de proteção para as forças de segurança. Porque eu acho que as coisas também estão de alguma maneira ligadas, quer dizer, nós queremos que as forças de segurança tenham uma atitude ativa, mas com certeza também temos de nos preocupar com a sua proteção. Como constam as duas coisas do Orçamento de Estado, e uma está quantificada e a outra não, eu insisto e gostaria de saber quantos coletes vão ser adquiridos de proteção. Pois o Sr. Ministro falou das questões dos números da criminalidade em relação ao ano passado. Eu gostava aqui de fazer duas notas, se me permite. O primeiro é em relação às violações. Eu acho que o número que o Sr. Ministro aqui nos trouxe é um número muito elevado de violações e que deve ser preocupante. Baixou, mas mesmo baixando, o Sr. Ministro, são 194 até setembro deste ano. E, Sr. Ministro, estamos a falar das violações que chegam às polícias. E sabemos perfeitamente que a maioria, a esmagadora maioria, continua a não chegar à polícia. Portanto, eu gostava que o Sr. Ministro confirmasse, com certeza, que tem essa preocupação. A preocupação especial que é preciso que as forças de polícia tenham sobre esta questão. Porque sabemos que ainda não está a ser devidamente tratada. Assim como as questões relacionadas com os homicídios. Senhor, e estamos a falar de criminalidade e de segurança. Está neste momento a decorrer, como todos e todas sabemos, a campanha até do Conselho, à qual o Parlamento se associou, contra a violência doméstica e contra a violência sobre as mulheres. Eu não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas já tiveram a ocasião de ouvir algum dos spots publicitários desta campanha. Mas um deles diz exatamente isto, não quero falhar mesmo à frase, mas diz: se considera que uma mulher não está segura na rua, imagine quando ela chega à casa. Como sabemos, a insegurança para as mulheres é muito maior, mas muito maior, dentro de casa do que na rua, não é? Portanto, sabemos que isto também é criminalidade. E eu acho que era muito importante a questão dos homicídios, o estudo e a preocupação para o homicídio conjugal. Eu insisto nisto, Sr. Ministro, porque desde 120, o ano passado, pelo menos 51 mulheres, e não são dados oficiais, porque, como sabe, essa estatística ainda não existe e devia existir, foram mortas pelos seus maridos ou companheiros. Não foi por mais ninguém, não foi por nenhum assalto. Portanto, esta questão precisa, de facto, de ter um tratamento especial. E embora se tenham registado grandes avanços nesta área, eu permita-me que lhe diga, acho que ainda não são suficientes. E estou muito preocupada com esta questão, porque uma das promessas do Governo, já desde que tomou posse, é a questão do uso da pulseira eletrónica para os agressores, para que a medida de afastamento seja de facto real, e continuamos sem ver nada disso. Passamos de ano para ano. Sei que essa parte não é da sua competência, mas não posso deixar de a referir. Agora, Sr. Ministro, e por último, e com isto vou finalizar, mas não posso deixar de colocar uma questão, que é para onde é que andam as nossas forças de segurança? Se, com certeza, que existe um consenso alargado sobre a necessidade das forças de segurança estarem no terreno, estarem a atuar, estarem a prevenir, estarem a fazer isso tudo, não se entende, Sr. Ministro, esta nova tendência, chamemos-lhe assim, das forças de segurança para estarem disponíveis quando existem lutas dos trabalhadores. E eu não posso deixar de colocar esta questão que se prende com a atuação da GNR e da PSP no piquete de greve da Valor Sul. Porque o Sr. Ministro pode não considerar que está ligado, mas eu acho que está ligado, quer dizer, porque tem a ver com as opções e com as orientações que as polícias têm, não é? E para onde é que devem ir. Nós já aqui discutimos largamente o episódio dos dois responsáveis pela investigação criminal, que foram o sindicato. Portanto, que era uma tarefa que não tinha nada a ver com as suas principais funções. Viemos a saber também que a GNR foi chamada no Freeport, nomeadamente por causa do sindicato estar a fazer distribuições de comunicados, coisa, aliás, que a GNR ficou do lado da entidade patronal e depois veio o inspetor da Inspeção-Geral de Trabalho, agora a Autoridade para as Condições de Trabalho, dar razão ao sindicato, que obrigou até um pedido de desculpa por parte da administração do Freeport. E, afinal de contas, a GNR atuou até contra a lei. E veio agora esta situação mais caricata da Valor Sul, e nomeadamente da polícia ter substituído o piquete de greve dentro da empresa. Portanto, dentro das instalações da empresa, acabou por ser a polícia a substituir o piquete de greve. Para além de todo o clima de intimidação, que está a decorrer uma luta dos trabalhadores pacífica no exercício do direito à greve, e ter permanentemente carrinhas da polícia cria um clima de intimidação. O senhor não sabe isso tão bem, melhor que eu, com certeza, dessa situação. Para além do episódio de que a GNR foi chamada por quem, a GNR a dizer que foi pela empresa, a empresa a dizer que não foi, bom, quer dizer, nós também precisamos de questionar e de saber que as forças de segurança, quando são chamadas, nomeadamente por entidades privadas, como é que vão? Se vão logo? Como é que isto se passa? Quem é que paga esses serviços? Porque é importante percebermos o que é que andam também a fazer. E se me permite, à laia de conclusão, Sr. Ministro, eu terei que dizer que penso que este é um desperdício de tempo, para as forças de segurança dedicarem-se agora a esta nova frente laboral ou sindical na sua atuação. Parece mais que seria muito mais produtivo todas as outras funções que estão atribuídas.
Deputada Helena Pinto, de Morro de Esquerda. Eu tenho mais duas inscrições do PSD. Se fosse só uma, ainda arrumávamos nesta ronda. Sendo duas, embora curtas, é melhor se me responder agora e depois... Não. Ou, se fosse só uma, respondíamos a todas. Agora, sendo duas, é evidente que vamos fazer outra ronda, porque eu não sei se vai haver algum deputado a inscrever.
Ora bem.
Dê a palavra, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de tudo, eu gostava aqui de dizer uma coisa com toda a cordialidade e pela estima e consideração que merece o Sr. Deputado Fernando Negrão. Conversar significa colóquio entre duas ou mais pessoas, conversação. O resto são significados populares. Não. Colóquio, isto é, conversar significa troca de opiniões e ideias por via oral. Ora, eu estou a conversar, o Sr. Deputado conversou, todos conversamos e espero que não se haja desconversa. Se eu tivesse falado em desconversa, é que teria tido menor consideração ou estima pelo seu deputado. Estamos aqui a conversar, o que interessa é saber se a conversa é realmente pertinente ou não pertinente. Quanto à outra questão que eu referi, queria dizer também com toda a franqueza. Eu disse e repito que, por vezes, com muita frequência até, o PSD tem um discurso sobre a segurança que é mais simbólico do que efetivo. E o Partido Socialista, que é tão criticado pelo PSD e também, às vezes, pelo PP, de prezar pouco as matérias de segurança, tem atitudes efetivas e aprova medidas concretas. É isso que eu disse e repito. Por exemplo, o Sr. Deputado, não deixa de ser irónico, ver o Sr. Deputado fazer aqui uma defesa do policiamento de proximidade. O policiamento de proximidade, em meados da década de 90, foi o que dividiu o PS e o PSD. Nessa altura, o Partido Socialista defendeu, e bem, a segurança comunitária, o policiamento de proximidade e programas de proteção de vítimas especialmente fracas. Tenho muita honra de ter participado, em certa medida, na elaboração dessa política. E, no entanto, agora, o Partido Social Democrata, que na altura criticou que queria outra política, agora adere. Portanto, é isso que eu quero dizer. A política de segurança do PSD, na minha opinião, salvo devido respeito, é mais discursiva e a política de segurança do Partido Socialista é mais efetiva. Repito. Bom, em segundo lugar, e indo às questões que agora me foram postas, o Sr. Deputado Nuno Magalhães quis repor a verdade. Bom, eu não desmenti essa sua verdade. Eu disse simplesmente que foi um governo do Partido Socialista que conseguiu, pela primeira vez, transformar em público o crime de ofensa à integridade física de membro de forças de segurança. Disse e repito. Fica para o Sr. Deputado, e sem ironia, a boa intenção. Ficou feito para um governo do Partido Socialista em conjunção, em conjunção com a Assembleia da República.
Ficou a ideia, Sr. Ministro.
Em relação às estatísticas, falou-se aqui muito de estatísticas. E disse a certa altura, bom, as estatísticas podem ser trabalhadas de várias maneiras. Nós podemos falar de um crime qualquer cujos números estejam a subir e o Sr. Ministro pode contrapor com um crime cujos números estejam a descer. Pois é. Mas é por causa disso que se fala em números globais. E eu falei aqui em números globais. A criminalidade em geral diminuiu até ao fim de setembro em relação ao período homólogo do ano passado. A criminalidade violenta e grave diminuiu até ao fim de setembro em relação ao período homólogo do ano passado. E ambas desceram também no Distrito do Porto. Aqui não estamos a falar de matéria de opinião, senhores deputados, desculpem. Estamos a falar da linguagem fria dos números. E não estamos a falar de números escolhidos arbitrariamente. Estamos a falar de todos os números. E não estamos a falar de números engendrados pelo Governo. Estamos a falar de números fornecidos pelas Forças de Segurança e pelo Gabinete Coordenador de Segurança. Portanto, não vale a pena estarmos a tentar tapar o sol com uma peneira. Estes são os números. A partir daqui, também convém que não ponham nas minhas palavras, na minha boca, palavras que eu não digo. Eu nunca disse que não interessam os sentimentos de segurança. Os sentimentos de segurança interessam, interessam muito, repito. E, para que haja sentimentos de segurança, tem de haver uma política responsável de segurança e um discurso, ou conversa, se preferirem, responsável em matéria de segurança. Tem de haver medidas e tem de haver esclarecimento. É disto que nós estamos a tratar. O Sr. Deputado Nuno Magalhães disse uma coisa que é bem verdade. Disse que os problemas de segurança que hoje temos não são problemas de 9 meses, nem de 1 ano, nem de 2 anos. São problemas de mudança profunda de um país. Mas então vamos falar um pouco nisso. Sr. Deputado, a mudança profunda do nosso país que conduziu ao atual estado de coisas foi a mudança que se registrou nos anos 70 e, sobretudo, depois da Revolução. Claro que todos aprovamos essa mudança. Todos nos identificamos com os valores democráticos trazidos pelo 25 de Abril de 1974. Mas as mudanças começaram aí. Por exemplo, todos nós sabemos, e sabemos sem qualquer dúvida, que no início dos anos 70, Portugal era uma sociedade muito diferente, em termos de sítio social, em termos de níveis de consumo e em termos de criminalidade. A mudança começou aí, e começou aí a surgir uma criminalidade de natureza diferente das grandes cidades, que veio com a desruralização, a litoralização e a caminhada das pessoas para os grandes centros urbanos, que começou também com uma subida muito grande dos níveis de consumo, que pode ser dada de várias maneiras. Por exemplo, este número é, de facto, muito esclarecedor. Em meados da década de 70 havia 500 mil automóveis em Portugal e hoje há 5 milhões. O padrão do país mudou. Passamos a ser um país de imigração e não apenas ou sobretudo de imigração. Passou a haver hábitos aditivos diferentes. Por exemplo, quando o Dr. Marcelo Caetano foi primeiro-ministro, falava-se em droga, loucura, morte e as pessoas não sabiam praticamente o que era a droga. Era um fenómeno pouco disseminado. Há alguns anos atrás foi apresentado um relatório do Provedor de Justiça que revela que cerca de 50% da população prisional encarcerada está lá por causa de problemas relacionados com a toxicodependência. Portanto, nós não podemos ignorar esta realidade. Mas esta realidade, em vez de aconselhar a pedir audições parlamentares por causa de dois assaltos, aconselharia um discurso um pouco mais elaborado e um pouco mais refletido em relação a estes problemas, para ser franco. Claro que eu virei aqui sempre com todo o prazer para todos os esclarecimentos em matéria de política de segurança interna. Mas temos de olhar para estes fenómenos de uma forma mais abrangente, de uma forma um pouco mais profunda, se me permitem, com todo o respeito que tenho pelos seus deputados e por todos os partidos com assento na Assembleia. Bom, em relação aos efetivos, eu gostaria aqui de dizer outra coisa também que é importante que fique clara. Em primeiro lugar, vamos discutir as coisas a seu tempo. E sem fugir a qualquer conversa, eu repetiria que no ano que vem vão entrar 2.250 efetivos. Esses 2.250 efetivos são uma boa novidade para as forças de segurança. Nos anos seguintes, nos dois anos seguintes, na realidade vão ser deslocados cerca de 1.800 polícias que desempenham funções burocráticas e administrativas para funções operacionais. Cerca de 1.800. E esses serão substituídos por pessoas que vão sair do regime de mobilidade especial. Vejamos, para além da questão dos números, que é importante, há dois dados que eu queria aqui esclarecer. Já foi dito muitas vezes o seguinte: bem, polícias que desempenham funções predominantemente administrativas não podem vir desempenhar funções operacionais. Não estão preparados para isso, não estão treinados para isso. Eu gostava de dizer aos senhores deputados o seguinte: receio que vossas excelências tenham em mente um conceito muito restritivo do que são funções operacionais. Eu tenho receio de que quando se fala em funções operacionais pensem só em patrulhamento. Funções operacionais não são apenas essas. São funções de cariz policial, que podem envolver muito trabalho, incluindo trabalho de secretária, como sabem. Portanto, não estamos a falar de funções de patrulhamento, estamos a falar de funções operacionais. A segunda questão que eu queria sublinhar, e esta com toda a franqueza e temos de assumir, é a seguinte. Claro que nós partimos de uma situação em que temos abstratamente uma boa rácio de polícia por habitantes. Todos sabemos isso, senhores deputados. Temos uma boa rácio de polícias por habitantes. Não temos uma má relação entre o número de polícias e o número de habitantes. Portanto, embora seja importante o número de polícias, onde é que nós temos de insistir nos próximos anos? É na modernização das forças de segurança. Senhores deputados, não tenham dúvidas. É em modernizar as forças de segurança. É em acabar com situações em que haja instalações degradadas. É em garantir que os automóveis das forças de segurança não ficam para trás numa perseguição policial.
é garantir que as armas das forças de segurança não ficam encravadas numa situação de conflito grave com criminalidade violenta. É garantir que os sistemas de comunicação unificados funcionam mesmo. É garantir que a polícia portuguesa entra com meios informáticos no novo século. Este é que é o desafio. Nós temos de garantir nos próximos anos forças de segurança modernas capazes de responder aos desafios da nova criminalidade. E o que é que nós fizemos? Foi isso mesmo. A lei de programação das forças de segurança é a resposta adequada a esse grande desígnio. E por isso, senhores deputados, eu devo dizer que acho que fizeram muito bem os senhores deputados que votaram a favor dessa lei, ou pelo menos se a viabilizaram. E, tanto quanto sei, os senhores deputados do Partido Social Democrata votaram a favor dessa lei. O CDS viabilizou-a. Portanto, estranho que agora venham pôr em causa algumas questões que foram decididas de forma clara nessa lei. Essa opção foi decidida de forma clara nessa lei. Está na lei e, portanto, estranho que, na realidade, agora venham pôr em causa poucos dias depois de terem, afinal, votado a favor da lei. Bom, em relação a alguns fenómenos particulares de que falou o senhor deputado Nuno Magalhães, uma resposta especial. Primeiro, a violência das claques. Senhor deputado Nuno Magalhães, quem se preocupou com este assunto e tomou imediatas medidas foi o Ministro da Administração Interna. Eu explico-lhe, olha, o Ministro da Administração Interna viu o site, telefonou imediatamente ao Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública para, nesse dia, fazer uma participação criminal. O Ministro da Administração Interna pediu imediatamente, e foram garantidas, que fossem tomadas as medidas necessárias para garantir a proteção dos agentes de polícia envolvidos. Nesse dia, claro, que as medidas de proteção envolvidas, de acompanhamento ou de proteção, são medidas operacionais que, como o senhor deputado muito bem sabe, tendo sido secretário de Estado da Administração Interna, não vou discutir consigo. Mas as medidas de proteção foram tomadas. Posso que terminei que fossem tomadas e foram tomadas as devidas medidas de proteção. Não vamos por esse caminho para falar sobre se as moradas que estavam no site eram certas ou não, mas eu sei isso tudo. E não vale a pena estar a falar nesse campo operacional. Em relação ao carjacking, eu não me limitei a uma preocupação platónica. Estamos a estudar um programa de... Oh, senhor deputado. O senhor deputado não é a Direção Nacional da Polícia. Ou quer que eu passe a telefonar-lhe para decidirmos o que fazemos perante um fenómeno criminal? É isso que quer? Bom, não. Honestamente, com toda a consideração que tenho por si, enfim, ó, senhor deputado, tenho toda a consideração por si como jurista e sabe isso. Enfim, e tenho boas recordações de si na Universidade de Lusíada e sabe que tenho a maior consideração por si desde os tempos de aluno. Mas não confio em si, não confiaria em si como Diretor Nacional da Polícia. Lamento dizê-lo. Bom, em relação a este programa, o que eu queria dizer é que, em matéria de carjacking, em relação a cada um a sua desconfiança, em relação ao carjacking, estamos a estudar as devidas medidas que partem muito de medidas de segurança pessoais e individuais. Isto é, nós vamos fazer uma ampla campanha de esclarecimento, porque, como os senhores deputados sabem, em relação ao carjacking, para além das medidas de policiamento, é necessário que haja medidas de segurança relacionadas com os próprios veículos e com comportamentos de condutores. Nós estamos a trabalhar nesse plano e brevemente apresentaremos um plano para combater realmente este fenómeno, que é um fenómeno com o qual estamos preocupados. Em relação à linha de Sintra, tem havido reforço de policiamento. Eu dei determinações, eu próprio já recebi o sindicato dos revisores, falei com eles, falámos nas medidas a tomar e imediatamente foi estabelecido um contacto e foi dada uma diretiva ao Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, e às Forças de Segurança em geral, para reforçarem o policiamento. Portanto, senhores deputados, não estamos propriamente a dormir. Por exemplo, em relação à noite do Porto e de Lisboa. Vejamos, a forma de combater estes fenómenos é uma forma integrada, que situa a vários níveis. Houve ações que, por exemplo, passaram pela intervenção conjugada da PSP e da ASAI. Para quê? Para funcionar ao nível das contraordenações, da regulação dos estabelecimentos, da verificação sobre a legalidade de procedimentos dos estabelecimentos de diversão noturna, dos procedimentos dos seguranças e assim sucessivamente. Houve programas mais fortes, houve ações mais fortes de repressão da criminalidade organizada, como este em Lisboa, para procurar associações criminosas. Portanto, há uma resposta que está a ser dada com muita efetividade. Não estamos parados. E o Ministério da Administração Interna, obviamente, tem acompanhado diuturnamente todas estas ações de polícia para dar níveis de segurança muito efetivos à população em todos os casos. Senhor deputado António Filipe, bom, quanto à questão dos números que aumentam e diminuem, eu creio que já lhe respondi. Temos de olhar para os números todos e falar uma linguagem de rigor. E com essa linguagem de rigor, repito, criminalidade desceu, criminalidade no Porto desceu, criminalidade grave e violenta desceu, quer no país, quer no Porto. Isto são números até ao fim de setembro. Quanto à reorganização, e que foram colocadas aqui questões pertinentes, eu recordo aos senhores deputados o que disse desde o início, quando vim aqui falar na Lei de Programação das Forças de Segurança, disse imediatamente que a questão do dispositivo só seria tratada, só poderia ser tratada, depois da entrada em vigor das leis orgânicas. Porquê, senhores deputados? Porque as leis orgânicas introduzem novas formas de organização das forças de segurança. É impossível estabelecer um novo dispositivo da GNR sem aplicar a nova lei orgânica. Ora, como os senhores deputados sabem, a Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana ainda nem entrou em vigor. Só entra em vigor em 6 de dezembro. E o meu compromisso firme foi que, imediatamente a seguir à entrada em vigor das leis orgânicas e no quadro da própria regulamentação, nós trataríamos da reorganização do dispositivo. Esta foi uma coisa que eu disse e que repito agora, para não se esquecerem. Portanto, todos os boatos sobre encerramento 50, 60, 70, 80, 90, 100 postos da Guarda Nacional Republicana são infundamentados. Não houve nenhuma decisão política do Governo ou do Ministério da Administração Interna e, pelo contrário, posso repetir que não existe uma política de encerramento de instalações policiais. Posso aqui repetir isso. Segunda questão a referir. A reorganização do dispositivo destina-se aqui. A reorganização do dispositivo destina-se, em primeiro lugar, a evitar descontinuidades. A questão das freguesias, que já foi referida pelo Sr. Deputado António Filipe, não deve haver descontinuidades. É inaceitável, por exemplo, numa ponte, a competência policial seja até meio da ponte de uma força de segurança e de um meio para a pente de outra força de segurança. Há situações de descontinuidade com que temos de acabar decididamente. Em segundo lugar, evitar sobreposições ou duplicações. Não pode haver uma área geográfica em que sejam competentes duas forças de segurança ao mesmo tempo. Isso não só é inútil como contraproducente, porque cria depois, no terreno, operacionalmente, complicações que temos de evitar. Em terceiro lugar, destina-se a dar cumprimento às leis orgânicas. Em quarto e último lugar, a racionalizar as forças de segurança. Mas, repito, não existe política de encerramento de instalações policiais. E, com as leis orgânicas, aquilo que nós vamos fazer e estamos a fazer já, a iniciar, é um trabalho muito sério com as autarquias e com as próprias forças de segurança para, num clima de reflexão, de ponderação, de consenso, criar dispositivos muito racionais. Repito, pela minha parte, o oferecimento que já aqui fiz. Quando tivermos esse trabalho, não é aprovado, mas em vias de conclusão, tenho todo gosto em vir cá com o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna com o Sr. Subsecretário de Estado da Administração Interna, que tem estado a trabalhar nesta matéria, o Dr. Rocha Andrade, para explicarmos quais são as linhas da reorganização dos dispositivos e os resultados. Queremos também que os senhores deputados se sintam envolvidos neste esforço, cujas linhas essenciais acabo justamente de explicar. Bom, quanto à linha de Sintra, eu já expliquei que recebi o sindicato e que foram tomadas medidas de reforço de patrulhamento. Senhor deputado João Serrano, estou completamente de acordo com o senhor deputado quando faz esse apelo tão vivo, tão vigoroso, ao sentimento de responsabilidade de todos os partidos, em particular de partidos que tiveram, como o PSD, uma tão longa responsabilidade em matéria de administração interna. De facto, temos de estar juntos neste esforço, temos de evitar um ruído desnecessário de fricção ou divergência artificial. A divergência democrática é boa, mas quando é artificial, na minha opinião, não traz bem nenhum ao mundo para nos concentrarmos neste esforço de reforma da segurança interna, de reorganização do dispositivo e de modernização das forças de segurança. É disso que se trata. Por fim, senhora deputada Helena Pinto, completamente de acordo, eu tenho sempre procurado fazer essa associação entre segurança, liberdade e direitos fundamentais. É um discurso, como se sabe, muito querido ao Partido Socialista e ao Governo, que está inscrito indelevelmente no seu programa. A segurança é a primeira condição da liberdade e do exercício dos direitos fundamentais. E não só no programa do Partido Socialista e do Governo. Está inscrito na Constituição. Quando no artigo 26, a par, prevê simultaneamente o direito à liberdade e o direito à segurança. Quanto à reestruturação, eu suponho que já respondi no essencial. Quanto aos coletes de segurança, nós até hoje adquirimos 3.500 coletes de segurança. E os coletes de segurança são muito importantes. Não são matéria para menosprezar. A existência de coletes de segurança de grande qualidade, a par das novas pistolas de 9mm, são instrumentos essenciais para os polícias combaterem a criminalidade violenta e grave. Portanto, damos muita importância. No ano que vem, num programa que é plurianual e que prosseguiremos, vamos adquirir cerca de mil coletes. Portanto, os coletes são material que tem sido comprado de forma faseada, já temos 3.500, vamos comprar mais mil coletes. Bom, não, mas as 42 mil armas também estão a ser compradas de forma faseada. Como a senhora deputada sabe, nós comprámos 10 mil este ano e estamos a comprá-las também de forma faseada. É um esforço que corresponde ao cumprimento da lei de programação, que, como a senhora deputada sabe, se estende na execução a 5 anos. Bom, quanto às violações e à violência doméstica, bom, apesar de tudo é reconfortante ver, embora seja muito preocupante ainda em termos de números, que o número de violações desceu. A violência doméstica é um dos casos em que eu diria, senhora deputada, muito francamente, que temos feito muitos progressos, embora mais haja a fazer. Eu aqui recordaria o seguinte. Em 1996, participei num esforço de revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal. E na altura, em 1996, propus que o crime de maus-tratos passasse a público. Na altura, foi recusada essa proposta. Poucos anos mais tarde, felizmente, a Assembleia pôs-se de acordo quanto à transformação do crime de maus-tratos num crime público. Porque não podemos pactuar com situações de violência que muitas vezes podem levar a homicídios por se darem dentro de paredes domésticas. Portanto, estamos completamente de acordo nesse diagnóstico. E aqui não houve só uma transformação legislativa. Há que deixar também uma palavra de reconhecimento às Forças de Segurança, à GNR e à PSP, que têm programas específicos de combate à violência doméstica e de apoio às vítimas da violência doméstica. Isto é amplamente reconhecido por todas as associações que se preocupam com este problema. Portanto, estamos a fazer grandes progressos e continuaremos a fazer. E há uma coisa que nunca devemos esquecer. Quando hoje falamos em aumento de números violência doméstica, estamos a falar, e aqui, senhores deputados, não tenham dúvidas, de aumento da atividade policial. Há três casos em que não há dúvidas nenhumas. Se há mais crimes de condução sob influência do álcool, se há mais crimes de condução sem carta, se há mais crimes de violência doméstica, é uma maior atividade policial o que temos. Não há dúvida nenhuma. São aqueles casos em que é a sensibilização, é a transformação do crime público, é a proteção das vítimas que induz mudanças de números. Eu ficaria, era preocupado, se houvesse uma redução drástica de casos de violência doméstica. Aí é que eu ficaria preocupado. Porque isso significaria que o fenómeno criminal estaria a passar ao lado da atividade das forças de segurança que maior. Em relação aos homicídios, também quero deixar aqui uma palavra muito clara. Senhores deputados, os homicídios dolosos são dos crimes mais difíceis de prevenir. Os senhores deputados sabem isso, não é verdade? Os homicídios dolosos são dos crimes mais difíceis de prevenir. Claro que podem ser feitos esforços para os prevenir, mas não são os mais fáceis. Os crimes de homicídio, pela sua violência, porque muitas vezes não são pré-programados, são dos crimes mais difíceis de prevenir. No entanto, a forma geral de tentar quebrar números de homicídio que estão a diminuir, repito, em Portugal, o homicídio este ano está a diminuir, mas apesar de tudo a forma de os evitar são programas de policiamento de proximidade, apesar de tudo, e sobretudo, porque não é uma questão só de repressão, é a questão em que a repressão se articula com a prevenção. Em matéria de homicídios, é importantíssimo que não haja cifras negras. Isto é, a melhor maneira de prevenir futuros homicídios é punir todos os homicídios que são praticados. E aí, eu chamava a atenção para o seguinte. As percentagens de êxito da polícia com competência reservada nesta matéria, da polícia judiciária, em relação à investigação de homicídios, são elevadíssimas. Todos sabemos isso. E, portanto, esse é o bom caminho. Sempre que há homicídios, haver uma investigação exemplar e uma punição exemplar. Porque esses crimes começam a ser prevenidos através da punição. Bom, uma última palavra em relação à Valor Sul. Senhora deputada, em relação à Valor Sul, a Guarda Nacional Republicana não merece a menor palavra de crítica. E a Polícia de Segurança Pública não merece a menor palavra de crítica. E digo isto, olhos nos olhos, com toda a franqueza. Repara, senhora deputada, o que se passou foi uma greve. É legítima? É. Exercício de um direito pelos trabalhadores grevistas. É legítimo? É. Organização de um piquete de greve para esclarecimento dos trabalhadores. É legítimo? É. E trabalhadores a tentarem fechar o acesso a uma empresa. É legítimo? Não é. Não é. Não podemos ter tibiezas nesta matéria. A lei não é um companheiro ocasional com quem andemos quando nos apetece. A lei tem de ser cumprida quando nos agrada e quando não nos agrada. Porque senão, em vez de império da lei, em vez de regime democrático e respeito pela Constituição, temos arbitrariedade. Na realidade, o direito à greve é um direito dos trabalhadores. O direito de organização de piquetes para esclarecer os trabalhadores é um direito dos trabalhadores. Mas todos sabemos que decorre da Constituição e da lei que os trabalhadores não grevistas podem ir trabalhar. Todos sabemos que não pode ser fechado o acesso a empresas. Ora bem, a Guarda Nacional Republicana, tal como a PSP, em nada, mas rigorosamente nada, interferiu no problema laboral. Não é a Guarda Nacional Republicana que tem de saber se as reivindicações dos trabalhadores são justas ou injustas, que tem de saber se os piquetes devem estar num ou noutro sítio, mas a Guarda tem de garantir a segurança, a paz pública e o acesso às instalações. Certamente que a Guarda Nacional Republicana podia ser criticada era se não garantisse todos estes valores. E, permitam que eu diga, as imagens que eu vi, como os senhores deputados, da Guarda Nacional Republicana a desobstruir a entrada da empresa, são imagens que manifestam o mais escrupuloso respeito imaginável pelos princípios da necessidade de adequação e proporcionalidade. A Guarda Nacional Republicana nem por um milímetro naquela situação se excedeu. As imagens estão aí para vermos. A Guarda Nacional Republicana afastou as pessoas da entrada para garantir que quem quisesse entrar o pudesse fazer. Portanto, não há nenhum motivo para criticar a GNR. Não podemos criticar as forças de segurança quando cumprem escrupulosamente a lei. O que vai a GNR fazer a esta empresa? Evidentemente que a GNR, com todo o respeito pelos direitos dos trabalhadores, com todo o respeito pelo direito à greve, pela organização do piquete, a Guarda Nacional Republicana tem de manter em todo o país, no âmbito das suas responsabilidades geográficas, a paz pública e a ordem democrática. E foi isso que foi fazer a pedido da empresa. Portanto, não há nada de estranho. Quanto à atuação, repito, é completamente irrepreensível. Eu ia pedir só ao Sr. Presidente, em relação ao plano tecnológico abastecimento seguro, só diria desde já o seguinte. Quanto ao abastecimento seguro, que envolve ligações a postos e esquadras, que envolve sistemas de georreferenciação, que envolveu ações de formação e está a envolver ações de formação para os próprios trabalhadores dos postos, os senhores deputados certamente não podem dizer que o Governo foi reativo. Se dizem que houve um ligeiro acréscimo da criminalidade e se assinalam que foi apresentado um programa até antes, bom, aquilo que devem é assinalar, Sr. Deputado Nuno Magalhães, a boa leitura do Governo em relação aos fenómenos de criminalidade. Mas eu ia pedir um momento da vossa atenção para o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna dar uma explicação sobre esse programa.
A palavra, Sr. Deputado, o Sr. Peço desculpa, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu sou neste. Não, só gostaria de fazer uma breve consideração sobre esta questão que o Sr. Ministro referiu, tudo mais dispensa reforço, para salientar a importância do consenso político em torno do programa de modernização, designadamente modernização tecnológica das forças de segurança, que foi aprovado pelo Parlamento, de forma expressiva e com uma área muito alargada, e que está neste momento em execução. De facto, como ficou demonstrado, estamos a executar meticulosamente aquilo que foi viabilizado aqui, nesta Comissão, e aliás muito bem, e é a primeira vez, verdadeiramente, o que diz tudo, que há um plano tecnológico como tal, isto é, uma visão estratégica, um conjunto de ferramentas, um orçamento. Portanto, não é uma conversa no ar, para voltar a esta palavra que hoje ficou tão estudada e analisada, não é uma conversa no ar, é uma conversa assente em objetivos claramente fixados, meios, calendário e direção. Uma vez que sem direção, não há execução correta das iniciativas. E sucede, Sr. Deputado, que vim há pouco tempo do Parlamento Europeu, onde tive a ocasião de receber parabéns, genuinamente dados, por múltiplos países, em torno de uma iniciativa que o Mike liderou e que faz parte do nosso projeto tecnológico, do nosso plano tecnológico. É verdade que foi uma iniciativa que nasceu de uma contingência, a impossibilidade de criar o CIS2 no prazo previsto. Mas a verdade é que nasceu. Nasceu sob liderança do Mike, recorrendo de forma correta a outsourcing do know-how que não tínhamos e depois pilotando ferreamente as medidas necessárias para concretizar um cronograma que era considerado uma missão impossível. Essa missão foi possível e ser reconhecido a nível da União Europeia e deve ser aqui assinalado. Ou seja, o plano tecnológico serve para mudar as coisas, serve para resolver problemas e serve para não utilizar a técnica tradicional que julga que atirando dinheiro para os problemas se resolvem e que recrutando mais mão de obra, os problemas se resolvem quando os problemas hoje são de uma complexidade que transcende muito esta fórmula sumária que tanto mal, que tão mau resultados deu, aliás, no passado, cada vez que foi experimentada. E, de facto, estamos a procurar alterar a equação fatídica do orçamento do MAI, que era um orçamento centrado 85% em recursos humanos, no resto, indo para as forças de segurança, devotado a esse aspecto, ficando 5% para os investimentos. Lentamente, estamos a... Lentamente, mas espero salto, como o Sr. Ministro sublinhou, portanto, com aumento de 70%, e com um programa de investimentos estamos a alterar esta equação. Gostaria, Sr. Deputado, de sublinhar que o mesmo Ministério que fez o passaporte eletrónico em 11 meses, matéria que estava a zeros em março de 2005, quando o Sr. Estado de Magalhães deve lembrar bem. Temos dezenas de projetos de tamanhos diferentes no Simplex 2007 e teremos outros tantos no Simplex 2008 e os do plano tecnológico. Não são pequenas coisas. O Ciresp custa meio bilhão quase ao Estado. E é uma rede de comunicações seguras, hiper-resistentes para situações de emergência, que é uma alteração estrutural nos meios que as forças de segurança, e não apenas todo o aparelho de proteção civil e até outras entidades, vão passar a ter. Será um marco histórico e está contratado, está consumado, será executado nos prazos exatos. A Rede Nacional de Segurança Interna não é também pouco relevante, é uma medida estrutural. Programas especiais, táxi seguro e abastecimento. Em matéria do abastecimento, o Sr. Deputado Nuno Magalhães também saberá que encontrou um plano na gaveta. Esse plano foi desenterrado da gaveta e está a dar resultados. Ou seja, conseguimos não só mobilizar parceiros, à NAREC, à Petro, um consenso sólido com a Vodafone e vamos instalar as dezenas de máquinas de alerta que vão permitir robustecer a segurança de postos num plano que está a ser negociado e discutido para uma instalação que tenha em conta os índices de criminalidade e as zonas consideradas mais importantes. Este plano deveria merecer um aplauso geral, e aliás merece, por parte dos parceiros, claramente, por parte dos interessados, e traduz um empenhamento das forças de segurança em conhecer concretamente as situações concretas. É assim que se deve trabalhar e temos dado passos concretos muito interessantes e muito relevantes na preparação para a prevenção e quanto ao mais não temos poderes divinatórios, coisa que eu aliás muito lamento, e o deputado que também já teve esse cargo também muito lamenta. Poderes divinatórios não temos, mas temos poderes de prevenção e temos programas que funcionam e que têm verbas adequadas e apoio dos parceiros. Isto é novo. Isto é muito importante, tem uma componente mecenática e tem uma componente de comando das forças de segurança, que é timbre de uma forma de governar. Devo dizer que achamos que essa forma de governar é preferível e que é bom quando tem um consenso alargado, como aliás é o caso.
Passado junto à Intervenção Interna de José Magalhães, então, eu tenho para esta última ronda, ainda que limitada, 3 minutos, em contenção máxima, os seus deputados, Luís Montenegro, quem se ouve, foi Campos Ferreira, mas o Sr. Deputado Luís Montenegro eu pedi para usar a palavra. Portanto, Luís Montenegro, Ricardo Rodrigues, em nome do princípio da alternância, Campos Ferreira e Nuno Magalhães. São estes seus deputados inscritos. Pedia a máxima contenção, é 1h20, há deputados que têm reuniões às 3 horas, no caso dos do Grupo de Direitos Humanos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Montenegro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ah, em vez de Sr. Perdão, há o Vasco Franco, sim. Não há mais uma inscrição, que é o Vasco Franco. Não inscreve mais ninguém. Acabou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria renovar os cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado e colocar aqui quatro questões muito rapidamente. A primeira, no que concerne ao dispositivo territorial e à forma como o Governo vai dar corpo às disposições que já foram aprovadas sobre as leis orgânicas da PSP e da GNR, manter aquilo que foi o nosso pedido, já de compromisso do Governo, para não concretizar essas medidas sem um diálogo com a Assembleia. Se o Ministro já aqui assumiu, achamos que é importante, não só no que diz respeito à GNR, mas também no que diz respeito, naturalmente, à PSP. Uma segunda nota para, em termos de admissões, registar a evolução que o Partido Socialista e o Governo tiveram sobre esta matéria. Em fevereiro último, na Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que, nos anos de 2008 e 2009, não se iriam proceder admissões para a PSP e para a GNR, e a compensação da falta de recrutamento iria ser feita com a integração de 4.800 efetivos que estavam adstritos a funções administrativas, repito, 4.800 efetivos que estavam adstritos a funções administrativas em funções operacionais. Hoje o Sr. Ministro também já evoluiu, veio dizer o quê? Veio dizer que vai haver admissões em 2008, o que nós registramos positivamente, e veio considerar não este número de 4.800, mas um número bem menor de 1.800 efetivos a passarem de funções administrativas para funções operacionais, cujo conteúdo nós conhecemos bem, Sr. Ministro, mas também conhecemos aquelas que são as reservas e as resistências, não são nossas, são dos próprios agentes que têm dificuldade em poder assegurar a eficácia da sua ação operacional em virtude de não estarem hoje com as capacidades plenas para esse mesmo exercício. Daí a nossa preocupação, já manifestada na discussão do orçamento, relativamente à necessidade de formação complementar acrescida que precisamente possa promover a reciclagem das capacidades destes efetivos. E duas questões finais para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, o Partido Socialista vem com alguma demagogia dizer o quê? Dizer que o PSD, com esta audição, contribui para o aumento do sentimento de insegurança. Nada mais falso, nada mais errado do que isso. O sentimento de insegurança não cresceu a partir das 11 horas do dia 2, quando o Sr. Ministro e o Sr. Secretário entraram nesta sala. O sentimento de insegurança tem crescido nos últimos meses, fruto de várias ocorrências ao nível da criminalidade grave e violenta. Os senhores jornalistas, de resto, não inventaram essas ocorrências. Estávamos a caminhar numa discussão que, a páginas tantas, ainda alguém se iria lembrar de dizer que parte das ocorrências foram invenção e, digamos, uma propaganda imaginária dos órgãos de comunicação social. Não é verdade. Houve ocorrências graves que motivaram, inclusivamente, como o senhor ministro já teve a oportunidade de dizer aqui hoje, diligências supervenientes na capacidade operacional das forças. O Sr. Ministro deu até o exemplo de que, na noite do Porto, já se sente uma presença massiva, se calhar até excessiva, no dizer de um tal empresário, de polícias, no acompanhamento das atividades de diversão noturna. Pois isso é precisamente o reflexo de quê? Das ocorrências, entretanto, verificadas. Esta audição foi uma oportunidade que o Parlamento deu ao Governo de contribuir para tranquilizar a população através das medidas que nós aqui questionámos o Governo terem sido tomadas ou deverem ser tomadas para obstar precisamente a essa escalada de violência que tem agravado o sentimento de insegurança. Aquilo que está aqui em causa não é a opinião dos deputados do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata tem sobre esta matéria uma posição de grande responsabilidade. E já agora dizer também o seguinte. Há uma grande diferença entre o esforço de convergência que o Partido Social Democrata oferece ao processo de reestruturação do sistema de segurança interno, com vista a consensualizar um quadro legal enquadrador que possa ser estável e duradouro. Há uma grande diferença entre esta predisposição que nós assumimos e o papel que cabe a uma oposição, que cabe a qualquer um dos senhores deputados na Assembleia da República, relativamente ao escrutínio da atividade do Governo. E não confundam, senhores deputados do Partido Socialista, a nossa predisposição com a acutilância do nosso combate político naquilo que diz respeito à fiscalização da atividade governativa. Uma última nota. Bom, eu já nem quero lembrar aquilo que o PS fez quando era oposição, mas aconselhava o Sr. Deputado João Serrano a ler as intervenções, nomeadamente, do ainda deputado Vitalino Canas, a este propósito, e vou isentar aqui o Sr. Secretário de Estado José Magalhães. Mas, se fizer uma leitura das intervenções do deputado Vitalino Canas, certo se vai aperceber que esse ar alarmista do Partido Socialista na altura era bem mais intenso do que aquele que hoje indica estar presente nas intervenções do PSD. Uma última nota só para dizer o seguinte. Na intervenção inicial, o Sr. Ministro referiu-se à interpelação do PSD com a tal expressão da conversa, uma expressão que na altura nos pareceu ligeira, atentatória do respeito pelo papel de cada um dos senhores deputados e dos respectivos grupos parlamentares, incongruente com a afirmação de que as matérias de segurança são, de facto, muito importantes porque entroncam com o exercício da liberdade, com o exercício de direitos, e, digamos, quase que menosprezando esta intervenção do Partido Social Democrata. Chegando ao limite de dizer que os deputados falam e o Governo faz, não vamos aqui agora discorrer sobre aquilo que é o nosso quadro constitucional, as competências mais políticas e legislativas que cabem ao Parlamento e o fator de representação que cabe a cada um dos senhores deputados versus a natureza mais, ainda que legislativa e política também, mais executiva da função do Governo. Não vamos a esse respeito discorrer, como disse, mas há uma nota que eu queria que ficasse clara no final desta audição e no final desta reunião. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de esclarecer o sentido com que usou essas expressões. Mas o Sr. Presidente da Comissão, a propósito de uma interpelação do Sr. Deputado Fernando Negrão, não fez, do nosso ponto de vista, aquilo que é o cumprimento da sua função. O Sr. Presidente da Comissão deve moderar o debate na Comissão. E podia ter, de uma forma serena, podia ter dito ao PSD que a interpretação que nós fazíamos das palavras do Sr. Ministro, no seu entendimento, não era suscetível de gerar, digamos, o ferimento da nossa consideração. Podia tê-lo dito e podia ter encerrado esse episódio na hora. Mas não foi isso que o Sr. Presidente fez. O Sr. Presidente não moderou, do nosso ponto de vista, enervou-se, exaltou-se e, numa atitude quase professoral e aqui e ali a roçar mesmo a intimidação, veio dizer, bom, mas isto é, o debate é mesmo assim, habituem-se que o debate é mesmo assim. Ó Sr. Presidente, nós sabemos que o debate é mesmo assim. E estamos aptos a debater com estas expressões, com outras. Nós, não é esse o fulcro da nossa intervenção política. Agora, há uma coisa que nós queremos dizer ao Partido Socialista, a todas as forças políticas aqui representadas e ao Sr. Presidente. Nós não queremos acreditar que a ideia fosse obstruir aquilo que é a emissão da nossa opinião política, porque sempre a vamos continuar a fazer. Se o objetivo é calar a opinião política do PSD, é evidente que esse objetivo vai ser gorado e não vai ser atingido. Nós continuaremos a cumprir o papel que a Constituição nos reserva e continuaremos, sobretudo, a cumprir o papel que os eleitores quiseram que nós cumpríssemos nesta Assembleia da República.
Não considero por não ouvidas uma série de matérias. Nós estamos aqui há mais de 3 anos, eu presidente da Comissão já antes, quando vocês estavam também no Governo e a Assunção esteve, foi embora, em que presidi interinamente mais de 9 meses. E é a primeira vez que isto acontece. Claro que a expressão usada, se fosse ofensiva, tinha um pedido direito de defesa da honra. Não pediram. Fizeram a interpelação à mesa, a perguntar se conversa. Bom, as nossas expressões aqui têm sido muito mais acaloradas, Sr. Deputado. Muito mais. E se eu vão, e nunca passaram os limites. Nunca passaram os limites. Senão eu devia ter rejeitado o requerimento. O requerimento, de facto, fala em faroeste. E eu fiz conta que não vi, porque acho que, digamos, não é da praxe parlamentar. Lá porque se considera que há um faroeste no norte, eu rejeitar, não é da praxe parlamentar. E não é da praxe parlamentar considerar que conversa, tal como aliás foi dito, que é ofensivo. Senão, daqui a pouco, também demagogia era ofensivo. Ah, bom, aos seus deputados, sejamos mais sensatos. Sr. Ministro, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Zerino.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava pelo fim, por essa parte que mereceu por parte do PSD dessa última conversa, para dizer que o tom que o Sr. Ministro utilizou foi entendido pelo Partido Socialista como um tom muito aquém daquilo que é a prática parlamentar em termos da exaltação daquilo que são os direitos, daquilo que são os deveres e daquilo que é a linguagem própria de um Parlamento. E, portanto, estranhei muito que o PSD fizesse referência a essa questão. Mas eu percebo a incomodidade do PSD. Na verdade, 3 senhores deputados do PSD do Porto fizeram um requerimento inadequado. Inadequado. Mas usando um direito que a todos os deputados é no sentido de fazer os requerimentos que entenderem. Agora percebo a incomodidade do PSD em face do requerimento feito por 3 deputados, que são do Partido Social Democrata, e os três deputados que hoje aqui estão para defesa de um requerimento que é indefensável nos seus termos. Quer porque a questão de segurança não é uma questão regional na política nacional, quer porque a questão de segurança nunca pode ser referida nos termos em que o requerimento o faz, qualificando de faroeste e qualificando de os marginais têm total impunidade, e, portanto, termos completamente inadequados, e, portanto, face a essa situação concreta que o PSD tinha de gestão, preferi e optou não trazer os três deputados que o requereram. E, enfim, fiz aqui um discurso que, enfim, sendo politicamente correto, é, na verdade, um discurso que tem tom alarmista. E eu gostaria de, não vou fazer perguntas aos senhores deputados do PSD, mas gostaria de fazer alguma reflexão sobre o sentimento de segurança. É que o sentimento de segurança é, nos nossos termos e tanto quanto o conhecemos, um sentimento subjetivo. E, portanto, não pode nem deve alguns dos senhores deputados ervorarem-se em conhecedores de um sentimento de segurança diferente do sentimento de segurança que tem o senhor ministro ou que tem os deputados do Partido Socialista. E aquilo que nós podemos dizer é que esses conceitos subjetivos têm de sempre estar na causa deles dados objetivos. E os dados objetivos foram trazidos aqui. Há menos criminalidade. Ora, tudo indicaria, com razoabilidade, que havendo menos criminalidade, logicamente havia menos sentimento de insegurança. Como é que a gente altera isso? É com três ou quatro notícias alarmantes, aí buscando três ou quatro notícias que foi o que fez o PSD e concretamente o Sr. Deputado Fernando Negrão, citando todos os exemplos que os jornais nos trouxeram relativamente a factos que nos preocupam. Que nos preocupa, Sr. Deputado. Tal como disse também o Sr. Ministro, que nos preocupam. Mas então o resultado da diminuição objetiva, quer da participação criminosa, quer da criminalidade violenta, isso não vos dá nenhum sinal de que esse sentimento de insegurança está insuflado. E por isso é que vos criticamos, no sentido de dizer que os senhores estão a contribuir para esse sentimento de insegurança. Porque se os dados objetivos conduzem a um sentimento de maior segurança, quem faz alarde de factos concretos que relevam da insegurança está a contribuir objetivamente para esse sentimento de insegurança. E por isso essa crítica que o Partido Socialista faz ao PSD e que aqui se verificou nessa comissão ser interessante. Os partidos da direita arvoram-se em contribuir e alimentar uma fogueira da insegurança, enquanto os partidos da esquerda, numa atitude mais responsável, são pela verificação de que nessa matéria temos que ter cautelas, temos que ter alguma sensibilidade e alguma serenidade. É interessante registar essa divergência entre as duas atitudes da direita e da esquerda. Para finalizar, Sr. Presidente, queria dizer o seguinte. O Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista entendem que em matérias estruturantes do Estado de Direito Democrático, a opinião do PSD é não só importante, como também queremos contar com ela. Numa situação em que o PS dispõe de maioria absoluta, devem no mínimo reconhecer que a humildade da nossa parte é entendermos que nessas matérias o vosso contributo é indispensável, é importante e continuaremos a desenvolver esse esforço no sentido de essas leis que são importantes para o país, mas essencialmente importantes para os portugueses, que possamos, na Assembleia da República, dispor de um consenso tão generalizado quanto possível e, pelo discurso dessa comissão, o Partido Socialista não quer tirar a conclusão que vai ser mais fácil dialogar com a esquerda do que com a direita, porque acredita que o PSD irá rever a seu tom e irá para o caminho mais certo, que é o da serenidade e da indispensabilidade de alta segurança. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. A palavra, Sr. Deputado Campos Ferreira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado da Junta de Administração Interna. E referir aqui brevemente duas questões. A primeira é que concordo inteiramente com o Sr. Ministro e até com, para surpresa, talvez de alguns deputados do Partido Socialista, com alguma coisa que foi dita por vocês e pelo Sr. Ministro. Por exemplo, que estas matérias têm que ser tratadas com serenidade, tem que haver um discurso de rigor, tem que haver um discurso de ponderação, tem que haver um discurso de verdade, citei-o. tem que haver um discurso de confiança, continuo a citá-lo. E é exatamente por estar inteiramente de acordo com esta estrutura que deve presidir ou deve sustentar este edifício, que é a Administração Interna, que eu lhe pergunto, Sr. Ministro da Administração Interna, o que é feito daquele processo de averiguações ou daquele processo de indagação que foi anunciado, se por malta individualidade do Gabinete Coordenador de Segurança, relativamente àquele momento menos feliz, chamemos-lhe assim, em que o Sr. Ministro, trocando um bocado a posição do Ministro da Administração Interna com o Ministro da Comunicação Social, anunciou, num momento de grande direto, quase de pivô televisivo, de notícia de última hora, que os assaltantes de uma vivesaria de Viana do Castelo tinham sido presos e estavam detidos, isto às 3 da tarde, tendo-se verificado que às 9 da noite depois foram soltos, depois provavelmente voltaram a ser presos, e depois houve um conjunto de descoordenação, não sei se na atuação do terreno, mas pelo menos na comunicação. E a comunicação é exatamente o discurso de confiança, é exatamente o discurso de verdade, é exatamente o discurso de rigor, e é isto que depois também cria a tal atmosfera e o tal sentimento de segurança que não existe, independentemente dos números, que para nós valem o que valem, mas são os números que temos. Que eu queria perguntar se já tem conclusões desse processo de averiguações. E se tem conclusões, se elas podem ser tornadas públicas. Por outro lado, queria dizer o seguinte. Eu não sou deputado pelo Porto, mas tenho a minha família no Porto. E que há um sentimento de medo. Há. E esse sentimento de medo está instalado nas famílias. E está instalado, inclusivamente, nos mais novos. Eu tenho filhos com 8 anos, tenho filhos com 9 anos e tenho filhos com 19 anos. Isso para todos os gostos e para todos os segmentos etários. E todos eles têm receio. Aliás, a esse título também seria interessante ouvir a opinião do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente àquela preocupação e prioridade que o Sr. Procurador-Geral da República deu à atenção que deve merecer a criminalidade dentro das escolas e que depois a Ministra da Educação até veio dizer, bom, não vejo que dentro das escolas haja necessidade de haver essa preocupação, está tudo bem, não sei se estão professores a ouvir-nos ou não, mas eu posso lhe dizer, Sr. Ministro, nas escolas públicas, como sabe, um deputado não ganha para ter filhos em escolas privadas, por isso os meus estão em escolas públicas, esse sentimento existe. Não só dentro da escola, como fora da escola. Qual é a opinião do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente a isso? É a opinião da Sra. Ministra da Educação ou é a opinião do Sr. Procurador-Geral da República? No fundo, eram estas duas questões. E como último comentário para o Partido Socialista, tenho aqui um papel quase, perdão-me a expressão, de guarda-costas intelectual do Sr. Ministro da Administração Interna, coisa que ele dispensa porque tem tido no discurso até bastante mais bom senso que muitos dos presentes nesta sala, por isso dispensaria esse papel de guardas-costas intelectuais e de yes, como é que era o nome da série de televisão, yes minister, não é? Yes ministers, que fica como fica, não é? Mas isso já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro sobre estas matérias, em matéria de disciplina partidária, nós não brincamos. Mas a gente também compreende e tem alguma tolerância em relação à vossa posição. Eu queria vos dizer o seguinte. É que não é pelo Partido Social Democrata, e reforçando aqui, se me permite, o meu compreendido negro, pôr estas questões em cima da mesa, com todo à vontade e sem complexos, e dentro daquilo que é o quadro de liberdade de expressão que o Sr. Presidente desta Comissão referiu, que a criminalidade aumenta. Não é por isso. A criminalidade aumenta. Ó, Sr. Ministro, sabe que por mais números que tenha sobre essa matéria, vai-se ver muito aflito para convencer os portugueses que a criminalidade está a diminuir. Esta é a realidade. Por mais números que apresente, vai-se ver aflito para convencer os portugueses disto. E sabe que, se não convencer os portugueses disto, não retira o sentimento de segurança que E não é, Sr. Ministro, e perdão-me esta liberdade com que eu digo isto, não é com precipitações de comunicação a dizer que assaltantes já estão presos no Parlamento. Não é com informações que não são rigorosas e que não correspondem à verdade que o Sr. Ministro resolve o problema da atmosfera de falta de confiança sobre esta matéria que existe no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Campos Ferreira. E tenho a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SPP, que espero que seja muito breve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei bastante breve. Só para dizer, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro, não caia na tentação de me convidar para a Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, que eu também não confiava em si e, portanto, não estava com a tal aspiração. Estava com a tal aspiração. E em matéria também de responsabilidade e falta de magia na oposição, recomendava, aliás, ao Sr. Ministro e também ao deputado Ricardo Rodrigues, que no Natal, talvez tenha mais tempo, lessem as intervenções na última legislatura do Dr. António Costa, hoje Presidente da Câmara de Lisboa. Porque é um verdadeiro manual, um brilhante manual de irresponsabilidade, de magogia política em matéria de segurança. Aliás, recordar-se-á, recordar-se-á um todo, que a cada incêndio, a cada situação dramática de pessoas a ficarem sem nada, brandiam-se o Dr. António Costa a dizer que a questão era que o país estava todo a arder, quando era todo o sul da Europa. E, portanto, essa matéria aconselhava, quer ao Dr. Ricardo Rodrigues, quer ao Sr. Ministro, uma leitura desse manual de responsabilidade política, demagogia e até mau serviço ao país, do Dr. António Costa. Finalmente, dizer que, por isso, o plano de combustível está em execução, mas está atrasado. Foi em abril que começou. Os crimes aumentam. É só isso, mas já percebi que é a responsabilidade do seu Estado de Estado, não é do Sr. Ministro. Sr. Ministro, queria, para finalizar...
Sr. Presidente, permite-me, Sr. Deputado, permite-me, nos tempos parlamentares, uma pequena interrupção, porque esse equívoco vem maculando, permite-me, Sr. Presidente, com o conselheiro do Sr. Deputado, não me deras, ao Sr. Deputado. Não vale a pena fazer uma gestão de equívocos, porque, além do mais, isso é altamente perturbador. Não há atraso nenhum, Sr. Deputado. Primeiro, tínhamos um plano na gaveta. O Sr. Deputado passou semanas a dizer onde é que está o plano. E eu disse, devo dizer com uma paciência evangélica que era devida, que constava do protocolo fundador, que o Sr. Deputado teve a ocasião de ler, se não leu, disse, é vosso problema, não é o nosso, e que os parceiros estavam de acordo com tudo o que estava no protocolo, com uma exceção. Ter velhos telefones celulares já empancados em bombas de gasolina não servia para nada. Era necessário atualizar esse ponto. Foi nisso que trabalhámos, até com um certo grau de inovação científica. Tenho que agradecer publicamente à Vodafone ter contribuído para esse esforço com um parceiro privado que contratou. Foi feita uma agregação dos parceiros que saudaram este resultado e devo-lhe dizer que se não foi possível instalar ainda mais celeramente o piloto, testar com êxito a solução, porque não há aqui magia, é uma solução tecnológica, e simultaneamente fazer a instalação, é porque a lista das instalações prioritárias foi definida em parceria com a Petro e com a ANAREC, com os seus ritmos próprios. E entendemos com isso, com êxito, e esse processo será resultado um sucesso. Portanto, não vale a pena prolongar o equívoco de que não houve um ato mágico. Não, isso não fazemos, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado teve a ocasião de fazer um ato mágico e também não o fez, porque não podia fazer. Agora, não vale a pena fazer comentários que gerem dúvidas sobre o empenhamento dos parceiros, sobre o mérito de quem inventou a tecnologia e sobre o trabalhão que está a dar às forças implementar, e muito bem, implementar a solução no terreno. Não estamos mal. Quero que estejamos melhor, queremos que estejamos melhor. E todos juntos vamos conseguir que estejamos melhor. Portanto, se me permite, este pequeno trabalho, esta hora...
Sr. Estado de Estado, muito obrigado, mas com igual paciência evangélica, gostaria de lhe dizer que não é isso que... Nomeadamente, associações, nomeadamente a NOREC, diz. A NOREC diz que há apenas 6 bombas num projeto piloto no âmbito deste plano, que foi anunciado em abril, com toda a pouca circunstância. Mas tudo bem, Sr. Estado de Estado, ficaremos assim e espero que este seu projeto, que pelos vistos está a correr às mil maravilhas, faça que, e é isso que eu espero agora até este, portanto, outubro, dezembro, e no novembro e dezembro, haja uma redução significativa deste aumento que o Sr. Ministro anunciou de assaltos a bombas de gasolina. E é isso todos que nós esperamos, com certeza aí estamos todos de acordo, e acompanharei, porque com certeza, com esse plano, com certeza que irá haver essa redução. Mas queria terminar, Sr. Presidente, para assinalar um facto que eu considero grave, considero, aliás, o mais importante desta reunião. O mais importante desta reunião é que, a 1 de março, vou só citar, alguém dizia, em sétimo lugar, quero sublinhar um ponto importantíssimo. As alterações orgânicas das forças, a externalização de funções e os serviços partilhados permitirão a libertação de 4.800 efetivos para a atividade operacional. Quem disse isto foi o Sr. Engenheiro José Sócrates, Primeiro-Ministro de Portugal. É 1 de março, depois deste ano. A 21 de novembro de 2007, hoje mesmo, por volta do meio-dia, o Sr. Ministro da Administração Interna diz que 1.800 polícias, portanto, não 4.800 polícias, 1.800 polícias irão fazer funções operacionais em 2008. Sr. Ministro, em que ficamos e em quem devemos acreditar? No Sr. Primeiro-Ministro que a 1 de março falava em 4.800 ou em Vossa Excelência que a 21 de novembro fala em 1.800? Eu se quer que lhe diga, tem uma tendência, eu acredito mais em si, sabe? Eu acredito mais em si. E se calhar ainda vai reduzir. E era isto que eu queria ficar esclarecido. Devemos acreditar na palavra do Primeiro-Ministro ou naquilo que o Sr. Ministro nos disse.
Antes da palavra ao Sr. Deputado Vasco Franco, que será o último, é para dizer que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna vai ter de sair porque tem de ir abrir um colóquio relacionado com os refugiados. E, portanto, vai ter de sair. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, também muito belo e bom trabalho. Sr. Deputado Vasco Franco, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, telegraficamente eu começaria por me referir ao manual de demagogia do Sr. Deputado Nuno Magalhães. Há sempre alguém disposto a acrescentar alguma demagogia ao manual. E o Sr. Deputado Nuno Magalhães foi quem deu um bom exemplo dessa vontade. O Sr. Deputado Nuno Magalhães fala-nos de um projeto piloto de um programa para a prevenção da criminalidade em relação aos postos de combustível. E projeto piloto, que acaba de começar a ser lançado no terreno. E já tinha que dar resultados. Ainda não acabaram os assaltos aos postos de combustível. Portanto, em matéria de manual de demagogia, penso que estamos conversados. Mas queria recapitular muito rapidamente como é que tudo isto começou. Isto começou com o Faroeste e com três deputados que não vieram cá a querer discutir a segurança no Porto. E depois percebeu-se que o PSD não ia bem por esse caminho e eu acreditava que hoje o PSD vinha trazer um discurso diferente. Vinha trazer um discurso com algum sentido de responsabilidade, alguma visão estratégica sobre estas matérias, mas não. Não, começamos outra vez com a citação exaustiva do Correio da Manhã e a repetição daqueles chavões que nós, por aquilo que nós ouvimos hoje do PSD e também do CDS, parecia que tínhamos que ter um polícia não apenas em cada posto de gasolina, mas em cada bagageira, para evitar o carjacking. E depois ouvimos a seguir falar de sentimentos de insegurança. Os senhores deputados, os senhores têm a noção, como eu tenho, que uma coisa é uma notícia que vem no Correio da Manhã e que com certeza que é verdadeira, não discuto a linha editorial do Correio da Manhã, outra coisa é o líder do principal partido da oposição a vir dizer que o Porto está e que o país está numa situação perfeitamente calamitosa em matéria de segurança, quando os números demonstram exatamente o contrário. Eu esperava, senhores deputados, que viessem falar daquilo que está a ser feito em termos transversais para enfrentar esses problemas, da reforma estatutária, do reequipamento, da prevenção. Não ouvi aqui falar de prevenção, não ouvi aqui falar de programas transversais de prevenção da pequena criminalidade, que são muito importantes em relação aos sentimentos de insegurança, o programa Escolhas e outros programas que têm sido lançados, do combate aos sentimentos de impunidade, os senhores deputados ignoram completamente tudo aquilo que se está a fazer em matéria de reforma da justiça para tornar a justiça mais célere e para combater os sentimentos de impunidade, que são aqueles que mais contribuem para que muitos desses fenómenos vão avançando. E terminamos, senhores deputados, a ouvir o senhor deputado Campos Ferreira a falar dos sentimentos de medo. Eu penso, senhores deputados, que nós devíamos, e aqui também deixo esta nota para o senhor ministro, devíamos trabalhar para conhecer melhor estes sentimentos. Estes sentimentos não se podem basear em palpites. E, de facto, temos estado a falar de sentimentos de insegurança baseados em palpites. Porque o combate aos sentimentos de insegurança faz-se, por um lado, pelo sentido de responsabilidade de cada um de nós também, faz-se pelas medidas que o Governo possa anunciar e possa adotar, mas faz-se por outro tipo de políticas, nomeadamente políticas urbanas, nomeadamente políticas transversais dos vários ministérios e dos vários departamentos do Estado em relação aos públicos-alvo, faz-se por tudo isto. E para se fazer por tudo isto, nós não podemos falar de sentimentos de insegurança com base em palpites, com base, tenho muito respeito pelos seus filhos, mas de facto não são o reflexo da sociedade. Há formas científicas de conhecer isso e penso que é por aí que nós temos que caminhar. Termino, Sr. Deputado, dizendo que com a sua intervenção, Sr. Deputado Campos Ferreira, continuando a dizer que a criminalidade está a aumentar, quando acabamos todos de ver que não está a aumentar, não contribui em nada para acabar com esses sentimentos.
Sr. Deputado Vasco Franco, e para encerrar, dou a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna. Rui Pereira, dê a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de começar logo por dizer que tenho todo prazer em vir a esta Comissão discutir temas de segurança. Embora, também devo dizer com franqueza que não creio que encontrar como razão da minha vinda dois crimes talvez não seja, enfim, a melhor razão possível. E em relação à linguagem, também tenho de fazer um esclarecimento. Eu falei aqui em conversa, enfim, os senhores deputados sabem que eu nunca me excedo na linguagem. E a conversa não foi a propósito do requerimento, foi a propósito do discurso. Conversa como sinónimo de discurso. Repito, e não o disse com a menor intenção depreciativa. Mas há aqui uma coisa que eu vou recordar, aproveitando para responder já ao senhor deputado Campos Ferreira. Vamos à questão de Viana. Ainda bem que coloca a questão, porque eu ia falar nela de qualquer maneira, sabe? Quando eu vim aqui ao Parlamento, anunciei à saída e interpelado que a polícia tinha dado o peito às balas no assalto a duas ourivesarias. Perdão. Anunciei que havia um assaltante, um presumível assaltante, gravemente ferido. Anunciei que tinham sido detidos pela Guarda Nacional Republicana dois presumíveis assaltantes. Salto. Tudo isso foi verdade. Verdade. E entretanto... Não. Espere só um bocadinho, Sr. Deputado. É que entretanto, houve deputados do PSD e do CDS que me chamaram à vez inseguro e trapalhão. O Sr. Deputado Nuno Magalhães, espero que não leve mal a linguagem, numa linguagem gongórica, andou a dizer, pois, a polícia dá o peito às balas, o ministro é que não dá. Ó, Srs. Deputados, o mínimo, se os Srs. Deputados tivessem fair play, era retratarem-se do que disseram a meu propósito. O que eu disse na altura, dói, mas tem de ouvir isto, foi rigorosamente a verdade. A Guarda Nacional Republicana deteve dois implicados no assalto, presumíveis implicados. A polícia respondeu a tiro, ferindo gravemente um deles que já morreu. O que aconteceu na sequência disso... Não. O que aconteceu na sequência disso é que, à noite, uma comunicação não assinada... Deixe-me acabar. Peço desculpa, deixe-me acabar. À noite apareceu uma comunicação não assinada, a dizer que não era verdade que tivesse havido detenções. Como essa comunicação não foi assinada pelos canais oficiais da Polícia Judiciária e induziu em erro, O senhor diretor nacional da Polícia Judiciária não foi gabinete de coordenador de segurança nenhum. Foi o senhor diretor nacional da Polícia Judiciária que anunciou ter aberto um inquérito para compreender qual era a proveniência e o alcance desse comunicado. Desse comunicado. À noite. Que lançou a confusão na SIC Notícias. No dia seguinte, houve, e não foi por eu me pôr atrás das polícias, uma conferência de imprensa do Gabinete Coordenador de Segurança para esclarecer a situação. O que aconteceu em termos de procedimento da Polícia Judiciária não tem nada de reprovável. A Polícia Judiciária entendeu que a melhor estratégia policial, só um segundo, era libertar os detidos que mais tarde foram novamente detidos e estão em prisão preventiva. Ora bem, vamos lá falar claro. Em primeiro lugar, foram injustas e fantasiosas as acusações que me fizeram trapalhão ou de inseguro. E os três deputados, se tiverem, repito, fair play, pedem desculpa por elas. E isso é que são afirmações que não são muito dignificantes, não a minha expressão conversa, que é uma expressão completamente coloquial e que não tem segunda intenção. Segundo, o processo de averiguações foi terminado pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária por causa de um documento apócrifo, não assinado, que apareceu na SIC Notícias. Terceiro, não houve nenhuma contradição ao longo deste processo. Portanto, isto fica claro. Quarto, aquilo que me criticaram que foi pedir ao Gabinete de Coordenador de Segurança para esclarecer a situação objetivamente, não tem nada de errado, porque o Gabinete de Coordenador de Segurança deve ser valorizado como forma também de as forças de segurança falarem uma só voz, de não haver contradições de comunicação e de se conjugarem para passarem mensagens claras, verdadeiras, rigorosas às pessoas. Portanto, estamos conversados. Segunda questão, peço desculpa, não, não, agora desculpem, no fim falamos. Bom, deixem-me agora acabar, peço desculpa. Quanto ao dispositivo territorial, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Luís Montenegro o seguinte, reafirmo o meu compromisso. Nós queremos um dispositivo territorial que conte com a participação das forças de segurança, que conhecem o terreno, sabem de que forma é mais eficaz a sua atuação no terreno, com as autarquias, conhecem os sentires e as necessidades da população, e eu virei com todo gosto à Assembleia a fazer essa explicação. O que queria que ficasse claro, mais uma vez, para evitar boatos, é que não há uma política de encerramento de postos ou de instalações policiais em geral. Em relação à questão dos cursos e dos números, vamos lá esclarecer isso de uma vez por todas também. Não há contradição nenhuma. Em primeiro lugar, não há evolução nenhuma. Em primeiro lugar, quando o Sr. Primeiro-Ministro disse que durante 2 anos não iriam abrir cursos, sabia o que estava a dizer, isso não foi contrariado, por no ano que vem entrarem 2.250 novos polícias e militares da Guarda. Não, é que isso já estava decidido antes do seu Primeiro-Ministro ter falado. Simplesmente, com o afã de criticarem a falta de reforço de efetivos, enfim, as pessoas esqueceram-se que esse contingente já estava comprometido e a sua entrada estava prevista no ano de 2008. Foi exatamente isso. O curso já tinha sido programado, aberto, e não são dois discursos. É conclusão, lamento dizê-lo, é conclusão dos senhores deputados. O que foi dito é que não haveria novos cursos de admissão. Claro que os cursos a decorrer que se materializam na entrada de 2.250 novos polícias e guardas no ano que vem, está completamente de pé, estava comprometido e estava decidido. Segunda questão, a questão dos 1.800 ou 4.800. Vamos esclarecê-la. Há, de acordo com o nosso programa, 1.800 agentes ou militares que vão abandonar funções administrativas por substituição por pessoas que vêm da mobilidade especial. E há uma previsão de 3 mil que podem abandonar as brigadas e trabalho burocrático no âmbito da reorganização das forças de segurança das novas leis orgânicas, o que permite um aumento até ao número de 4.800. É essa a questão. Há 1.800 que resultam, de, certo? Porque são os que resultam diretamente. Porque estes 3.000, desculpem, querem saber como se conjugam os números? É assim. Há 1.800 que abandonam funções administrativas e burocráticas por substituição de pessoas da mobilidade social. E no âmbito da reorganização que é decorrente das novas leis orgânicas, há até 3.000 que deixam cargos no âmbito das brigadas, no âmbito de departamentos que são extintos, para passarem a funções operacionais. Foi esta a conversa de verdade e rigor do Sr. Primeiro-Ministro. Bom, em relação ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, queria sublinhar a importância do que aqui ele disse. É que o Partido Socialista tem uma maioria absoluta. O Partido Socialista tem uma maioria absoluta. O Partido Socialista podia ter uma posição de isolamento em relação a estas matérias, mas não. Tem uma posição que demonstra toda a sua cultura democrática e que é verdadeiramente exemplar. Procura consensos em matérias de Estado onde precisava apenas de exercer a sua maioria absoluta. Portanto, isto é motivo para reflexão e para, creio eu, os partidos se envolverem num amplo acordo de regime em relação à reforma da segurança interna. Em relação ao Sr. Deputado Campos Ferreira, eu já falei quanto ao que tinha a falar do incidente de Viana do Castelo e quanto ao processo de averiguações. Em relação às escolas, gostava de lhe dizer o seguinte. Também, é um ponto em comum, Sr. Deputado, tive uma filha que andou na escola pública, desde o ensino básico ao secundário, e que andou na escola pública também no ensino superior. Mas, eu reconheço que as crianças e os adolescentes, nomeadamente em idade escolar, merecem uma proteção especial. E o reconhecê-lo tem-se materializado em medidas concretas. Por exemplo, quem lançou o programa de maior visibilidade e sucesso no âmbito do policiamento de proximidade foi um governo do Partido Socialista, tenho de o dizer. O programa Escola Segura, que é um programa reconhecido por toda a comunidade, é um programa lançado, desenvolvido e mantido por governos do Partido Socialista. Gostava de lhe dizer também, que, por exemplo, em 1996, Sr. Deputado, gostava de o recordar também de que a última agravação para crimes cometidos em ambiente escolar, contra a comunidade escolar, a última agravação desses crimes foi decidida no âmbito da revisão do Código Penal. Por proposta, é justo que se reconheça, do CDS-PP. Mas foi uma proposta aceita pelo Governo e o Governo tinha idêntica opinião, desde logo à partida, e que levou à agravação dos crimes. Portanto, nós estamos atentos a essa realidade e as palavras do Sr. Procurador inscrevem-se naturalmente na mesma linha. Gostava de dizer que a Sra. Ministra da Justiça, com a qual tenho contactado por causa do programa Escola Segura, está totalmente empenhada em criar condições de segurança para as nossas crianças e adolescentes. Bom, em relação ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, eu já respondi às questões numéricas, mas gostava de dizer em relação ao Sr. Dr. António Costa o seguinte. O Sr. Dr. António Costa, meu antecessor, meu ilustre antecessor, criticou a resposta aos incêndios florestais em 2003. É verdade, Sr. Deputado, que em 2003 houve condições de clima adversas, mas é verdade que a desorganização foi enorme. As imagens de combate aos incêndios de 2003 foram imagens idênticas àquelas que vimos este ano na Grécia e que eu espero que não se repitam. De uma grande desorganização da proteção civil,
sabe que é que
dos agentes envolvidos.
Este governo assinou um protocolo com a comunicação social para não serem transmitidas determinadas imagens. E por isso que as imagens não é das padaretas.
Não sabe.
Senhor deputado.
Houve um protocolo assinado pelo senhor antecessor.
Não é uma parte, pá. Não há parte.
Houve um protocolo assinado pelo seu antecessor e bem com a comunicação social para não serem transmitidas determinadas imagens que eram sobre os incêndios. Isso deve estar só a isso.
Posso continuar?
Não, a linguagem da verdade, da seriedade, da
confiança, passa por isso.
Quem não sabe, não fala.
Senhor deputado, não, vamos lá ver.
Senhor deputado, à parte, intervenções, não há mais nenhuma a não ser o seu ministro. Epá, são 2 da tarde, eu comento que as pessoas sejam cansadas, mas não exagerem, não é?
Senhor deputado, vamos a essa questão. Senhor deputado. Senhor deputado, deixe-me responder agora a essa questão. Pronto. Vamos pacificar um pouco os ânimos. Senhor deputado, a comunicação social tem sido frequentemente elogiada por mim, e olho que não é com demagogia. Tem sido elogiada por mim porque eu acho que a comunicação social em matérias de proteção civil e de segurança em geral pode desempenhar um papel muito importante. E, no essencial, eu quero aqui testemunhar que a comunicação social portuguesa tem um papel positivo. É verdade que a agenda da comunicação social e dos decisores políticos nem sempre coincide, mas no essencial tem um papel muito positivo. E em matéria de fogos florestais, é verdade que certas imagens muito fortes às vezes provocam fenómenos de mimetismo. Portanto, se o meu antecessor pediu aos órgãos de comunicação social moderação, fez muitíssimo bem. Agora, o que eu estou a dizer em relação ao Sr. Deputado, em relação a 2003, o que eu disse não foi apenas que fiquei chocado com as imagens das chamas. Não é isso o que eu disse. É que em 2003 havia uma enorme desorganização entre os agentes de proteção civil. Viam-se imagens repetidas de pessoas que não sabiam o que andavam a fazer no combate aos incêndios. É isso que eu estou a dizer. Estou-lhe a dizer que hoje, felizmente, o panorama mudou muito. O panorama mudou muito. Hoje eu tenho andado aí nos comandos distritais de operações de socorro. Tenho ido, fui nomeadamente ao Minho quando houve este terrível acidente, e vi o caráter ordenado, profundamente compenetrado e sabendo cada um o seu papel, com que os agentes de proteção civil atuam. É isso que eu estou a dizer. As críticas feitas em 2003 não são críticas só ao tamanho das chamas. São críticas à profundíssima desorganização que havia no setor. Bom, para terminar, uma palavra sobre os efeitos da política e a questão da demagogia a que se referiu o Sr. Deputado Vasco Franco. Gostava de sublinhar o seguinte. Realmente, Sr. Deputado Nuno Magalhães, é verdade que o Sr. Deputado muito bem disse que as políticas de segurança têm de ser avaliadas em grandes períodos. Mas não pratica, porque realmente disse que a criminalidade tem de se ver num espaço de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e depois diz, há o projeto que foi lançado há uns meses, quanto é que diminuíram os crimes? Bom, senhor deputado, temos de encarar estas questões com ponderação. Um projeto aprovado não implica que no dia seguinte haja imediatamente frutos. Foi aprovado justamente para ocorrer uma situação que nos preocupa. Portanto, senhores deputados, terminando como comecei, gostava de manifestar a minha disponibilidade para vir sempre prestar quaisquer esclarecimentos a esta comissão, é com todo o gosto que eu faço, Sr. Presidente, e gostava de dizer que não há razões para os portugueses não se sentirem seguros. Há razões para todos compartilharmos a preocupação com a criminalidade, em particular com a criminalidade violenta e grave, mas conto com todos os senhores deputados nesse esforço.
Deputado Magalhães, diga lá.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa para a boa condução dos trabalhos. Gostaria que, através de Vossa Excelência, pudesse ser entregue o discurso do Sr. Primeiro-Ministro, no dia 1 de março, no debate mensal, em que fala na libertação de 4.800 efetivos para a atividade operacional e, cito, ao mesmo tempo, 1.800 postos de trabalho em funções de suporte poderão já ser desempenhados por funcionários do civis no quadro da mobilidade. Ora, o que o Sr. Ministro hoje vem dizer é que estes 1.800 fazem parte dos 4.800. Ou seja, não é 4.800 mais 1.800, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, mas sim 4.800. É uma
coisa. Ó, Sr. Deputado, eu não vou considerar excelente passar à mesa, senão considerava que já estava esclarecido, mas o Sr. Ministro vai-lhe responder para esclarecer. Terminamos aqui.
Sr. Deputado, a única questão que eu queria sublinhar é a seguinte. Não há contradição nenhuma e os 1.800 fazem parte do contingente de 4.800. Fazem. Leia com atenção. É 4.800, incluindo 1.800 do regime de mobilidade especial e 3.000 resultantes das novas leis orgânicas.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.